Valeu!
Sem problemas, Morty. Agora me ajuda a pegar essas sementes, tá bom, amigão?
Com certeza, Rick.
Não que tenha me perguntado, Morty, mas o que aconteceu foi que eu me desloquei até uma dimensão no futuro com a medicina tão avançada que eles têm soro pra perna quebrada em todas as farmácias. Dá pra achar em qualquer lugar, Morty.
Nossa, isso é muito louco, Rick.
Só tem um problema, Morty. A dimensão que eu visitei era tão avançada que eles também pararam o processo de envelhecimento. Todos lá são jovens, Morty, e sempre foram. Eu era o único velho lá, Morty. Eu era como se fosse um tipo de celebridade por lá. Eu era fascinante pra eles. E tinha um monte de mulheres atraentes lá, Morty. E elas todas queriam um tempo comigo. Eu me diverti com um monte de novinhas, mas eu passei tanto tempo lá que o meu dispositivo interdimensional ficou sem bateria, Morty. Não tem mais carga!
O quê?
Virou lixo, Morty! Não vai mais funcionar!
Ah, nossa, Rick, isso não é bom. O que vamos fazer? Eu tenho que voltar pra escola. Como é que a gente vai voltar pra casa?
Tem um jeito de voltar pra casa, Morty. Só que vai ser um pouco chato pra você. Vamos passar por alfândegas interdimensionais, então você vai ter que fazer um grande favor pra mim. Quando a gente chegar nessas alfândegas, eu preciso que você leve as sementes até o banheiro e vai ter que enfiá-las bem no fundo da bunda, Morty.
Na minha bunda?
Enfia até o finalzinho, até ficar bem apertado.
Ai, caramba, Rick, eu não quero fazer isso.
Bom, alguém vai ter que fazer, Morty. As sementes não vão passar pelas alfândegas, a menos que estejam no reto de alguém, Morty.
Oh.
E do meu elas iriam cair. Eu já fiz isso tantas vezes, Morty. Você ainda é jovem. E tem a vida inteira pela frente. A sua cavidade anal ainda é apertada e maleável. Tem que fazer isso pro vovô, Morty. E tem que enfiar essas sementes na bunda.
Na minha bunda?
Vamos lá, Morty. Por favor, Morty. Tem que fazer isso, Morty.
Ai, caramba.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, também oriundos da dimensão C-137, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Pô, tô muito empolgado de gravar esse episódio e o meu sonho é ver um live action com Rick e Morty, em que eles entram num carro que viaja no tempo e aí eles têm que impedir os pais do Morty de apagarem a existência dele, fazendo eles ficarem juntos. Eu acho que daria um puta filme.
E tem o Almanac dos Esportes, né?
Não, calma, isso já seria num segundo filme, né?
Tibério Velasquez.
Pô, eu queria ter uma TV interdimensional pra ver a versão minha que deu errado.
É, eu tô vendo ela agora.
Eu também vejo, cara.
Tenha mais medo de ver a versão que deu certo.
A versão minha que deu errado, ela fez um programa de televisão que chamava-se Arrumadinhos, em vez de ser Zona.
Ah, agora entendi. Foi ruim essa.
Você tá entendendo por que essa é a versão sua que deu errado?
Nessa outra dimensão eu era youtuber.
Tá bom, chega. Eu, Vécio Parente.
Eu veria um filme chamado Alien Invasion Tomato Monster Mexican Armada Brothers Who Are Just Regular Brothers Running in a Van from an Asteroid and All Sorts of Things, the movie.
A gente sabe que você veria, cara. A gente conhece bem o seu gosto, cara.
Você, quer dizer, compraria, né?
Compraria o DVD depois.
Dizer, eu veria de novo. Porque se bobear, você já deve ter visto alguma coisa assim. Qual era aquele do Guilty Pleasure que o Elvis falou, cara? Que tinha um cartaz horroroso.
As Aventuras de Gwendoline?
Aí, meu pronto. Deus.
Pô, oh, isso é muito bom.
As Aventuras de Gwendoline, eu tenho certeza que passa na TV interdimensional.
E mais uma vez aqui com a gente, o blogueiro e escritor Carlos Cardoso.
Salve, galera. Fuja, corra, não assista Rick and Morty. Sabe Futurama, aquela história do cachorro? Todo dia, qualquer episódio, de repente, acontece aquilo. Rick and Morty não é uma comédia, é uma série sobre a vida, e isso é muito perigoso.
Não é de Deus. Mas vem cá, que história do cachorro é essa de Futurama?
Caramba, que episódio do cachorro do Fry, o Seymour.
Nossa, é muito triste esse episódio, puta que me pariu, cara.
E Rick and Morty tem isso, você tem. Se você tá vendo uma cena toda engraçadinha com o alien engraçadinho, aí você para e presta um pouquinho de atenção, e aí você vê uma coisa que seu mundo desaba.
Vai te traumatizar. É verdade.
Porque
é verdade.
Essa série foi feita pra você assistir que nem o Rick. Você tem que ser niilista.
Uh-huh.
Você tem que ver se nada importa, não existe Deus, não existe nada, tudo é insignificante. Aí você assiste e ri.
É uma série niilistificadora.
Exatamente. Eu tô ficando assim, cara. Eu tô cada vez mais preocupado, né?
E pela primeira vez aqui no Podcastinadores, o animador oficial do Rick and Morty, Paulo Antunes.
Opa, e toda vez que alguém me convida pra um sarau de poesia, eu viro um picles.
É pica o Paulo.
Opa, que isso?
Pica o Paulo, é.
Opa. Esse é quem?
Ai, horrível.
Pô, mas que honra a gente ter aqui entre nós um dos caras que trabalha na série, bicho. Falando internacionalmente, diretamente do Canadá. Esse podcast tá ficando muito chique,
tá,
hein?
Tá ficando chique, é, né? Muito legal, Paulo.
Eu trabalho com animação já faz uns 10 anos, direto, assim. E essa é a segunda vez que eu trabalho numa parada que eu já era fã. Só que a primeira eu era mais ou menos, foi que era a Turma da Mônica.
Irado.
Aí agora eu vim trabalhar com o Rick and Morty.
Ô Paulo, mas é tipo assim, tu é cheerleader do Rick and Morty? Porque você é animador, né?
Sou, sou. Eu boto uma sainha e fico de pompom lá na frente fazendo...
me dá um R, me dá um I, me dá um C, me dá um K.
Uma informação de alcova aqui, exclusiva. O Paulo foi o modelo que usaram pra desenhar a Jéssica.
É. Ó, não vou falar nada não, mas sem querer, querendo, que os caras não me conheciam, né, eu era um dos animadores lá. No 10º episódio da temporada tem um figurante que é a minha cara. Vocês vão ver quando sair o último episódio da temporada. Ah. Que é a minha cara, eu falei, caralho, que isso, cara. Fizeram sem me conhecer, assim, do nada. Aí depois que eu falei isso pro diretor de animação lá, o Neita, todo mundo começou a chamar a figura de Paulo.
Pô, então é animador e cast member.
Mas é. Bom, como já deu pra deduzir, hoje a gente vai falar sobre o desenho animado adulto mais nerd da TV e a sensação do momento, Rick and Morty.
Depois...
depois dos e-mails. E aí, pessoal, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Ô, GG, não esquece que hoje é o dia de revelar o vencedor do concurso cultural Os Maiores Super-Heróis do Mundo.
Isso aí. Pô, até que a gente teve bastante participação, né? Bacana, a galera se empolgou.
Teve gente que participou até várias vezes.
Tá certo, tá valendo, a gente disse que podia.
Verdade. Mas vamos começar pelas cartinhas? O que, que a gente tem aí, Elvis? Elvis tá aí com a gente.
Vamos fazer o seguinte, vamos ler uma só, porque como a gente vai falar também do concurso, a nossa ideia é sempre não deixar essa sessão de e-mails muito grande. Então a gente lê um e-mail e fala do resultado.
A gente tenta não deixar grande, às vezes a gente não consegue, mas tudo bem.
Mas tem que tentar.
Então, o Manuel Ortega fez um comentário lá no site. Ele falou assim, pô, eu não acredito que vou fazer isso na internet, mas lá vou eu defender Crepúsculo.
Olha que coragem.
É, Manuel, ferrou, porque...
Ele vai defender na internet e no podcast agora. A gente vai ler isso só pra sacanear ele.
Tinha que ler o teu e-mail, né, cara?
Aí ele fala assim, os lobisomens são, na verdade, shapeshifters, resultantes de uma tribo indígena que possuía a capacidade de separar o espírito dos seus corpos. Eventualmente, o chefe da tribo precisou juntar seu espírito ao corpo de um lobo para vingar sua tribo, e desde então, a tribo tem a habilidade passiva de manifestar a forma de lobo quando a tribo está em perigo. Lobisomens de verdade existem na saga, mas até onde eu sei não foram apresentados, já que provavelmente não brilhavam ou tinham pelos sedosos suficiente. Aí o que é engraçado é que o Rodrigo Ramos, que é o cara do Boca do Inferno que participou com a gente do podcast, ele comenta sobre isso, sobre shapeshifter, e aí ele comenta que ele lembrou disso quando ia falar da marca da Pantera.
Mas engraçado, shapeshifter você não pode se transformar em qualquer bicho?
O shapeshifter se transforma em outro bicho, mas eu não sei se ele pode escolher qual bicho que transforma.
É, de repente nesse caso não.
Mas existe shapeshifter de mais de um bicho diferente.
Porque naquela série lá dos...
Do True Blood,
exatamente, o cara escolhia o bicho que queria se
porque na verdade, shapeshifter é o cara que pode transformar. Agora, se ele pode em vários, aí depende da regra da série ou do filme ou do RPG. Aí tem que ver quais são as regras que estão escritas lá.
Pelo que ele tá falando, e também ninguém se importa, né? Mas alguém lá atrás se transformou em um lobo e aí todo mundo, hoje em dia, só pode se transformar em lobo. Talvez seja isso.
Pode ser.
E aí o que é engraçado é que quando o Rodrigo Ramos comenta sobre a marca da Pantera, o Manuel responde assim, pois é, Rodrigo, pensando bem, existiam outras maneiras de puxar o assunto além de Crepúsculo. E eu fui lembrar logo de qual?
Ué, cada um gosta de uma coisa, né? Não vamos...
Pois é, a referência do cara, né? Vamos respeitar a referência dele. Você acha que Crepúsculo é algo tão importante assim na vida dele?
Manuel.
Então ok.
Estamos de olho, hein? Estamos de olho.
Deixa o cara gostar de Crepúsculo.
E já que a gente não vai ler outro e-mail, eu só queria mencionar a arte que o Rafael Dourado fez do lobisomem mexicano e do pré-homem, que a gente comentou isso no podcast, mas ficou muito legal, cara. Parabéns, Rafael.
É, o pessoal pode entrar no post do podcast, esse específico de lobisomem, tem vários comentários, o pessoal mandou imagem de outros lobisomens lá, de outros filmes também.
Outros filmes, verdade.
E É, ficou legal. O pessoal pode dar uma olhada lá que tem bastante coisa.
Tem gente que concordou que O Lobo é realmente o melhor filme de todos os de lobisomens e chupam vocês.
Não, a gente não. Uma pessoa concordou.
Uma pessoa concordou. Uma pessoa, tem mais de 100 comentários lá e uma pessoa concordou. Vamos ver o percentual de quantas pessoas acham que O Lobo é um bom filme?
É isso aí. Tamo junto, Messias.
Só aí.
Então vamos agora ao nosso concurso. Tibério, o que teve de bom?
Pô, eu queria agradecer aí o pessoal que participou lá do concurso. Teve vários comentários legais, assim, pra gente. É, uns menos engraçados, mas de qualquer forma sempre foram legais, assim. Por exemplo, o Marcos Souza, ele participou ali sobre vários episódios. Teve um que eu achei bem legal. Foi sobre os E se vida alienígena fosse descoberta na Terra? Né? Que foi um bate-papo que teve. E ele escreveu: a descoberta iria corroborar que a Panini já sabe desde os primórdios que os maiores alienígenas do mundo estão aqui. Eu acho que estão falando da gente, eu acho.
Esse foi muito bom também. Outro que participou bastante foi o Arley Janso. E aí ele deu uma puxada de saco aí no Elvis, falou do Boitatá.
Ah, esse foi o melhor comentário de todos, que ele falou: Boitatá. Ah, tá sim, pois não.
Não, cara.
Não, a piada não foi boa, mas tudo bem.
Foi boa.
Rafael Dourado também fez algumas participações.
Ele faz uma citação ao Caruso no Doutor Estranho, que ele fala que, pra quem curtiu o filme e quer relembrar de uma das grandes surpresas do universo Marvel, podemos resumir que esse episódio teve uma palavra chamada inventivo.
É, né? Verdade.
Que esse... o Caruso gosta de usar aí pra caceta.
A gente puxou, a gente reforçou isso nesse episódio especificamente. Logicamente só vai entender a piada quem ouvir o episódio.
Ou todos os outros de Marvel. Aí teve um muito legal do Gleison aqui, que foi que a gente não é o Coringa, mas colocamos o sorriso na sua cara, e a gente não tem o Isnobre, mas é o melhor podcast do Brasil. Ah, olha.
Caramba, o Isnobre ainda ganhou um jabá nessa história aqui.
Ainda bem que eu não sei quem ele é. Ele é aquele cara que canta daquela banda do...
Ele cantou no Rock in Rio.
Ah, não, é Ozzy.
Pois é o Easy, que cantou junto com o Dash e o Slash, eles voltaram pro Guns.
Bom, pelo menos vocês não confundiram com o Dudu Nobre.
Não, a referência é outra, né? A gente não vê Crepúsculo, né?
Foi nisso em Rock in Rio, tu viu que alguém comentou: ah, esse show do Ozzy Osbourne tá uma merda. Eu tava no show do Alice Cooper.
O melhor comentário sobre o Guns N' Roses que eu ouvi foi o André Gordillo, que falou que o Axl tá fazendo teste pra Barão Harkonnen, do Duna.
Caceta. Só coisa.
Mas então, gente, quem foi que ganhou? Quem foi que fez a contribuição mais interessante, mais criativa?
É, a gente acabou escolhendo aqui um comentário da Carolina Dias, que sobre o nosso debate-papo sobre os bastidores da Disney Company aí. E ela escreve que aproveite a participação do Bruno Mota pra ver o Mickey pelos olhos de um hobbit.
Isso foi muito bom, porque o Bruno Mota, ele é muito baixinho e ele é muito zoado por isso hoje nos stand-ups que ele faz e tudo mais. Então foi o mais criativo aí que a gente conseguiu descobrir. Parabéns, Carolina, manda uma DM pra gente com o seu endereço e a gente vai te mandar aí o seu prêmio. Qual é o prêmio, Tibério?
O prêmio é uma versão deluxe de Os Maiores Super-Heróis do Mundo, lançado agora recentemente pela Panini Comics, que compila várias artes aí do Alex Ross em vários encadernados juntos. Exato. Aí.
Edição de luxo que tá sendo vendida aí a um preço nada barato, diga-se de passagem.
É, mas também é o tamanho, cara, é muito grande a parada. É. São 400 páginas.
É grandão.
Parabéns, Carolina. E parabéns, obrigado a todo mundo que participou. E queremos agradecer também os nossos padrinhos, especificamente os nossos Iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco e Luiz Eduardo Birman.
E aos nossos super saiyajins, o Fábio Bentes e o Ricardo Caldas.
E também aos mestres dos magos, Alexandre Mendes e Walter Dias.
É isso aí, cara. E muito obrigado a todos os outros padrinhos que contribuem com a gente com qualquer valor a partir de R$1. Esse projeto, ele só existe hoje por causa de vocês. E se você aí tem o seu R$1 sobrando e gosta do produto que a gente faz, não deixa de dar uma contribuição pra cá, porque faz bastante diferença no fim das contas.
Cara, é só a pessoa botar um bolso naquela calça antiga que tá na máquina de lavar, porque lá com certeza tem aquele dinheiro sobrando, aquele que você acha e fala: caraca,
atrás gente... do sofá sempre tem uma moedinha de R$1 sobrando. É isso aí, gente. Manda pra gente aqui pra te aliviar os nossos custos fixos. E por último, quero agradecer ao Marcelo Pereira, o gênio dos 3Ds, que fez aí a nossa capa de hoje com aquela arminha do Rick, cara, que ficou muito legal. Muito obrigado, Marcelo.
Valeu, Marcelo.
E manda você também um e-mail pra contato@podcrastinadores.com.br, dá um like lá no nosso facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcrastinadores.com.br. Vamos seguindo agora, finalmente, com o nosso especial de Rick and Morty.
Rick
é um desenho animado adulto onde o avô leva o neto para viver aventuras interdimensionais através do portal que ele inventou. A série é repleta de referências nerds, violência, insinuações sexuais e piadas politicamente incorretas em histórias que usam a ficção científica de um jeito que nunca tinha sido feito antes. Caruso, para facilitar o entendimento, dá uma lida no enredo aí.
Rick Sanchez é um cientista alcoólatra e uma das mentes mais inteligentes do universo. Depois de ter abandonado a família por muitos anos, ele volta a morar com a família e sua filha Beth. Ele divide o seu tempo entre desenvolver projetos altamente tecnológicos em seu laboratório, que fica na garagem da casa de Beth, e levar seu neto de 14 anos, Morty, em aventuras perigosas e surreais pelo multiverso. Essas aventuras, somadas às tensões familiares, causam ao sensível Morty muita angústia em casa e na escola.
E angústia é o que não falta, né, cara?
É, tanto que o Cardoso já começou já denunciando aí... que Rick and Morty é prejudicial à saúde, né? E não é à toa.
Ele é o adolescente mais traumatizado que eu já vi.
É.
Né? O último episódio prova isso, né, cara? Que saiu mais recente.
Ele poderia ser mais traumatizado, ele poderia ainda ser mais ainda, né?
É, porque o Rick vai lá e apaga a mente dele, né?
Depois que o Rick fez ele fazer com aquela semente no primeiro episódio,
é. Caraca,
o que vem é louco.
Way up your butt, Morty.
Uma das coisas que eu mais gosto da série, logo de cara... É que, pô, a gente vendo aí a sinopse e tal, ela quebra com aquele paradigma que normalmente esses desenhos animados que tem essa coisa de ter um universo maluco fora do universo real, a família não sabe.
É,
tipo,
é,
meio Phineas e Ferb, que sempre rola uma loucura e depois tudo volta ao normal. E, cara, e nesse rapidamente a família entra na parada, aí tem aventura com a irmã, vai todo mundo tendo que lidar com esse universo esquizofrênico e maluco e melancólico do Rick.
Eu lembro de ter tido um sentimento parecido lá nos anos 90, quando eu vi Simpsons pela primeira vez, porque tinha aquele comichão e coçadinha que era altamente violento. Eu falei, caramba, isso não tinha nos Tons Jerrys da vida, né? Aí depois o desenho acabou se rendendo à pressão da Fox e ficou meio coxinha, mas aquele início, aquela primeira vez que a gente tinha contato com Simpsons, foi mais ou menos o que eu senti quando eu vi o Rick and Morty pela primeira vez.
Ah, cara, mas o Family Guy, ele acabou assumindo um pouco disso, porque o Family Guy é muito louco assim também.
Mas ele continua louco?
Continua.
Tipo assim, o Peter chega e fala assim, cara, eu só faria isso se aparecesse a Lindsay Lohan andando em cócoras pelada e cantando, assobiando, sei lá o quê. Aí toca a campainha, abre a porta da mulher, assim, sabe? Tipo, não tem o menor sentido.
Mas continua com aquela coisa de, tipo, de se... Ah, as aventuras do Stewie acontecem na cabeça dele, você não sabe, a família não participa da aventura do Stewie.
Não, sim.
Então, esses desenhos, às vezes, tem essa dinâmica, que você tem um universo fantástico, que você pode sempre, no final das contas, se você quiser, dizer que tudo aconteceu na cabeça dele. Esse não.
Não, mas acontece com o Peter, acontece com todos eles.
Não, mas o que eu quero dizer, tem essa diferença do universo do Stewie, as aventuras que o Stewie vive, com as da família. E você pode pegar esse universo fantástico do Stewie e dizer que é só uma criança brincando e tal. Você tem uma trava de segurança, por assim dizer. Talvez nas últimas eles tenham brincado.
Só não confunde com surrealidade, porque a Pantera Cor-de-Rosa também era surreal. O que eu acho bizarro no Rick and Morty é falar de violência, de estupro, cara. E eu não sei se Family Guy tem isso.
Tem isso, sim. Family Guy, ele inclusive, ele começou... Ele fez essa grande quebra... Detesto esse clichê, mas... Ele fez essa grande quebra de paradigma do desenho tradicional quando ele começou a mostrar coisas que personagens de desenho não faziam. O Family Guy é extremamente violento e a violência vale pra todo mundo, inclusive pro Stewie. E outra, tem uma cena clássica do Family Guy que o Peter compra um cavalo e aí cisma de investir no cavalo de corrida, aí bota o cavalo em casa. E aí, no dia seguinte, no café da manhã, a Lois está reclamando com o Peter que a geladeira tá cheia de leite, pra que ele comprou tanto leite? E tá o Stewie comendo sucrilho.
Eu já vi onde essa piada vai.
Com a garrafa de leite. Aí o Peter fala, não, eu tô investindo em sêmen de garanhão reprodutor.
Meu Deus.
Aí o Stewie para, olha com cara estranha pra colherzinha, coloca na boca e continua comendo devagar. Você imagina isso nos Flintstones, cara?
Então, mas a gente, de certa forma, a gente deve tudo aos Flintstones e posteriormente aos Simpsons. É. Os Flintstones começou com aquele formato de fazer a família, de ter histórias um pouco mais elaboradas que os desenhos da época tinham. E o Simpsons elevou isso a uma nova potência, trazendo histórias mais adultas. Só que adulto normal, não adulto doente, que nem a gente é.
Não, e o Flintstones foi o primeiro desenho no horário nobre, né?
Sim, sim. Então, e graças aos Simpsons, ao sucesso deles, outras pessoas foram tentando a mesma fórmula, forma parecida, sim, e cada vez mais baixando o nível, assim, vendo até onde a galera aguenta, até chegar no fundo, que eu costumo chamar South Park, que é maravilhoso.
É, uhum.
South Park chegou a um ponto que não rola mais processo pra South Park, as pessoas olham... Ah, cara, é South Park, deixa. É.
Desistiram.
Os caras entregam o episódio pronto pro Comedy Central uma hora antes dele ir pro ar.
Olha.
O Comedy Central nem revisa, porque eles sabem que é o produto de maior sucesso deles.
Agora, comparando com o South Park, eu acho que o Rick and Morty tem um humor muito ácido e tal, mas South Park, às vezes, eu acho que ele começou um pouco, né, pra quebrar com a onda do politicamente correto.
Ele virou crítica social.
E aí, vira um pouco piada pela piada, vamos fazer piada, vamos enfiar coisa no cu e não sei o quê. E coisas... Cara, Rick and Morty tem uma construção de história muito bizarra.
É.
E as piadas são justificadas dentro da história de um jeito muito... Cara, é bem que nem o Cardoso falou, assim, e você também, Paulo, da coisa do niilismo e tal, é bem elaborado mesmo, né?
O Rick and Morty, ele faz uma desconstrução da cultura pop, de ficção científica, de tudo, e leva o exagero ao extremo. O South Park, depois de um tempo, depois de matar o Kenny repetidas vezes, falou assim, ok, vamos fazer crítica à sociedade, já que a gente consegue entregar um episódio em 6 dias, que é o que eles fazem, vamos tentar pegar o que tá acontecendo no mundo e transformar em piada?
Temas quentes, né?
É, temas quentes, que eles conseguem, o resto não dá pra fazer isso, né?
E você acha que eles conseguem entregar tão rápido porque a animação é simplificada?
Ah, cara, eles têm um processo industrial muito maluco lá. Pra começar, que os dois criadores estão completamente envolvidos com cada episódio, assim, o que às vezes não acontece tanto em outras animações, né, cara?
É, porque a animação é bem fraquinha, né? Quer dizer, fraquinha. Ela é bem simplificada, né? Tem a ver com o que ele se propõe.
Tem um documentário rodando nas interwebs da vida que mostra exatamente como é essa uma semana de produção de um episódio de South Park.
Ah, é. Eu vi, é bem louco.
Ah, que legal. Eu lembro que no episódio de desenhos animados que a gente gravou lá atrás, o Cardoso comentou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que o corpo do He-Man, ele só tinha a letra O, que era pra você poder usar os lados invertidos e assim poupar os fotogramas lá que você tinha que desenhar.
E o nome dele era Orco.
Era Orco.
Mas mudou, só que aqui por algum motivo não mudaram, tipo, não acompanharam a mudança, entendeu? Tipo, era Gorpo, virou Orpo. E aí, tipo, aqui alguém pegou um roteiro velho e continuou sendo Gorpo.
Como animador, eu senti isso na pele pela primeira vez quando eu fiz Turma da Mônica e tinha o lado do suspensório do Cascão. Volta e meia errava, assim.
Uhum. E não dá pra flipar, né? E reaproveitar um...
É, pois é.
Na verdade, eu queria aproveitar, então, a oportunidade aqui do Paulo e que você contasse um pouquinho pra gente, cara. Como é que é o teu fluxo de trabalho? O que que chega pra você? E o que que você entrega? Eu imagino que você cria as animações com um áudio já mais ou menos definido, né, ou não?
Você é que nem aqueles coreanos sofridos, que aparecem nos documentários antigos sobre quadrinhos. Sério, sobre desenho com chicote, com todo mundo desenhando na pranchetinha.
Entregando comida embaixo da porta.
É, né? Quase isso, né? Porque a gente tem cópia de secundária. Infelizmente, eu sou uma pessoa... Eu nunca me considerei o melhor animador do mundo, mas sempre me considerei um dos mais rápidos. Então, pelo menos isso, eu sabia cumprir direito. É, isso conta pontos bastante, assim, pros caras. É, vamos lá. O meu processo, eu faço cut-out animation. Eu já faço isso há uns 10 anos. Comecei com Flash, quando eu fazia Turma da Mônica. Depois migrei pro Toon Boom, que é um programa mais dedicado pra animação ainda, e é o que eu uso até hoje. Basicamente, tipo, você tem uma galera que cria os cenários, e você tem uma galera que cria o que a gente chama de puppets, ou então de riggings, que são os personagens duros, só que com todas as articulações possíveis, e com banco de mão, banco de boca, banco de virada de cabeça,
olha,
rotacionando por
completo.
E o meu trabalho é pegar esse boneco duro, pegar o animatic, que é basicamente o storyboard animado, já com o time certinho, e o áudio. Muitas vezes já o áudio final, já com os dubladores e tudo mais, mas de vez em quando rola aquela voz meio estranha do diretor em cima, pra depois o dublador botar o áudio final. Isso quando o cara muda o texto, então quando tá fazendo a parada muita pressa, alguma coisa assim. Mas normalmente é o áudio final. E aí com o animatic já pronto, com o áudio já pronto, você pega aquele boneco duro, bota na cena, bota no background lá certinho e anima. No Rick and Morty, eu descobri que eles Cutout é uma animação que te permite muito fazer roubar, né? Às vezes você tem que virar uma cabeça, ou antecipa e depois acomoda, já deu a enganação que virou a cabeça. O Rick Morris, os caras falaram assim, olha, aqui não tem trapacear, aqui é o mais entre aspas, porque levando em consideração aquele design, é o mais realista possível de animação que tu conseguir. Então, mesmo que venha o Puppet já com banco de mão e tudo mais, tu redesenha coisa pra caralho. É um trabalho. Tanto que no Brasil, quando eu fazia umas animações mais simples, eu tinha 30 segundos por semana. Aqui eu tinha 15 e tinha dificuldade de fazer esses 15.
Olha só. E você ainda tem o trabalho de encaixar a boca com o áudio, né?
Isso é a coisa que eles mais são chatos com o Rick and Morty, porque é muito teio. Eu imagino que com Family Guy, com Simpsons, com Rick and Morty, deva ser tudo... O pessoal deve ser muito em cima do lip sync. Eles querem que você acerte todas as sílabas possíveis.
Pô, e Rick and Morty é particularmente difícil porque eles têm um jeito de falar muito coloquial, né? Não parece um texto escrito decorado. Parece que eles estão improvisando. Tem sujeira na fala, tem gaguejada.
O Jesse se empolga quando ele tá dublando os dois, né? Puta que pariu. Eu apanhei muito porque eu sou brasileiro. Meu inglês é bom, mas tipo, é bom 80%, 70%. Não é bom 100%. Então muitas nuancesinhas eu acabava perdendo na hora, eu fui tomando meio que patadas educadas dos canadenses, né? E fui aprendendo, aí no final eu já tava safo de lip sync. Tanto que eu agradecia quando vi uma cena gigante onde os personagens se mexiam muito, mas falavam bastante. É bom que eu fazia minha secundária, até passava dela, e era uma coisa bem calma, assim.
Tem uma parada que eu acho maneira do Rick and Morty, que não é com a boca, mas lip sync é aquela boquinha desde ficar mudo, que é dois tracinhos pra baixo, assim, parece um W.
Ah, eu adoro. Eu tive poucas oportunidades de usar, mas eu acho maravilhoso.
Eu não entendo aquela posição da boca, não, mas tudo bem.
Aquilo é muito
cara,
bom.
Isso aí é uma referência a uma das influências, eu li isso aí pelas internets, que uma das influências dos caras é Ren e Stimpy.
Caralho, é verdade, hein?
Rolava essa boca em forma de W no Ren e Stimpy direto. E aí, tipo, os caras aproveitaram isso pra fazer meio que, tipo, uma homenagem ao Ren e Stimpy.
Uhum. Ficou um pouco mais contido na segunda e na terceira temporada. Acho que na primeira o pessoal abusa mais dessa boca, ou então do Rick babando, do Rick arrotando. Porque o Justin parece que quando ele começou a dublar, ele bebia refrigerante, cerveja, pra poder arrotar na gravação e não tava fazendo bem pra ele, tanto que ele começou a pegar leve com isso, né?
Isso, inclusive, isso afastou muita gente. É. Isso afastou muita gente no começo.
O quê? O fato dele arrotar ou o fato dele parar de arrotar?
O fato dele arrotar.
Ah, tá.
E realmente incomoda.
Eu li que a Sarah Chalk consegue arrotar a hora que ela quiser e o Justin ficou com inveja porque ele não consegue.
É, mas uma coisa é você conseguir arrotar a hora que quiser, outra coisa é você arrotar o tempo todo, né? Aí é mais difícil.
Falando e tal.
A cada meio de frase, né?
Hoje em dia eu vejo a animação da primeira temporada, eu acho fraquíssimo. Parece que na segunda o pessoal fala assim, ok, esse desenho está fazendo sucesso, temos que melhorar isso. E quando chegou na terceira, as pessoas, eles vão estar com o literal cu na mão, que falou assim, cara, as pessoas estão dando pause na animação e assistindo quadro a quadro. E agora? O que a gente faz? Eu senti isso na pele, cara. Não podia ter um fiapinho solto numa manga que eu tinha que voltar pra corrigir, cara. Eu pensei assim, caraca, tô tomando chicotada aqui mesmo.
Você sabe qual foi o momento que eu deduzi que vocês trabalhavam em cima do áudio? No episódio do Rick Pickles, tem uma hora que ele fica sozinho lá, aquela hora que a mãe fala, não, então fica aí sozinho. Ele fica fazendo uns barulhos com a boca, tipo... E leva alguns segundos essa cena. Eu falei, não é possível. O áudio tem que ter vindo primeiro pra conseguir encaixar isso, cara.
Sim, não, mas isso é normal. Toda animação, vou explicar. Toda animação, o áudio original vem primeiro pra gente animar em cima, porque senão não tem como... A gente precisa ter esse time e depois fazer o lip-sync. Agora, quando é um desenho tá em inglês e vai pro Brasil e a pessoa dubla em cima, aí sim, o áudio vem depois. É. Tanto que existe uma diferença entre voz original e dublagem. Dublagem é outra coisa, é outro processo. Então a animação é sempre feita com áudio, nem que seja provisório, mas pra ter o timing. Tem que ter o timing.
Aliás, uma dicasinha, pesquisem o Rick and Morty dublado, porque é bem interessante. Normalmente, quando não tem o Briggs, fica muito ruim. Mas essa não tem o Briggs e eles conseguiram captar direitinho a nuance dos dois personagens.
É, mas aí você joga fora todo o trabalho de lip sync, né?
Posso mandar um abraço aqui pra um dublador amigo meu?
É, vai lá.
Ricardo Juarez, o cara que fez o Johnny Bravo.
Que susto, pensei que fosse o Márcio Seixas.
Tem um dossiê também, não?
Eu vi alguns episódios dublados, a dublagem é bem legal mesmo.
É, eu ia até comentar isso em outro momento, vou comentar logo agora, já que fala dublagem. Quando eu vi a primeira vez Rick and Morty, eu vi todo legendado, até a terceira temporada, até onde pude. E aí depois eu comecei a rever tudo Netflix dublado. E, cara, a dublagem é muito melhor que a legenda. Se você não consegue ver em inglês e traduzir, sei lá, você mesmo, veja dublado, porque a legenda eu achei bem fraco. Palavrão é zero em legenda. Acho que não tem praticamente nenhuma.
Uhum. Tenho dúvida se eles preservam as referências de cultura pop na dublagem. Assim, que às vezes tem uma coisa que deve se perder.
Eu não gosto de adaptação, por isso que eu não vejo.
Não, se perde. Por exemplo, o final da segunda temporada tem uma situação curta que o Rick fala. What do you know about friendship, Jerry? Aí a máquina. Ship, Jerry, beleza. Aí leva o Jerry embora, saca? Não sei nem como é que eles vão traduzir isso dublado, que eu não lembro agora, mas tipo, não sei como ficaria. Foi uma piada completamente dentro da língua inglesa, sabe?
Mas aqui ser shipado também se usa em inglês, né?
Mas não é ship no sentido de shipar, é ship no sentido de
navio.
Entregar a encomenda. Mas o que eu mais gosto das referências de Rick e Morty é que ele não é bengala, não é muleta.
Uhum.
A série não depende das referências. Sim. Poderia ser perfeitamente sem nenhuma das referências, mas também não são gratuitas.
É, elas acrescentam, mas também não prejudicam se você tirar elas, né? Inclusive, a série toda é uma referência. Surpreendentemente, nem todo mundo pega isso, mas é uma mega referência a De Volta pro Futuro, né? Tem até naquele documentário, se eu não me engano, o Out of Time, que eu acho que tava no Netflix também, tá. Aparece o Don Harmon falando que o quanto ele é fã e tal, e tanto não à toa que ele trabalha na série que, né, que faz referência total. Os nomes são parecidos, né, porque o Dr. Brown e o Marty são conhecidos como Doc and Marty, aí você troca pra Rick and Morty,
uhum.
E o cara sempre de jaleco branco e tal, e a brincadeira toda tá em cima de que porra de amizade é essa? Que é uma coisa assim, o filme você vai tão embalado nos acontecimentos do filme que você não para pra questionar, tipo, caralho, o maluco é um físico nuclear e o outro é um adolescente do caralho, isso que relação estranha, sabe?
Mas o curta que o Justin fez explica isso.
Que curta é?
O Rick and Morty surgiu de um curta, né? Pra quem acha que o desenho é bizarro, o curta é tipo Two Girls in a Cup, assim, tipo de
é tipo assim, you have to lick my balls, Marty, lick my balls, tipo, é tempo todo, assim, acho 300 vezes.
Tem isso no YouTube, não?
Tem isso no YouTube e tem as cenas explícitas.
Se tiver, vamos colocar aqui no post, então.
Não. Melhor não.
Rick and Morty, existe um sentido meio que distorcendo o Rick and Morty, mas aquele curta é o choque pelo choque, né, cara?
É South Park.
Se dependesse daquele curta, a série jamais existiria.
Mas a série existe por causa daquele curta também, ironicamente.
O Jesse, ele tentou várias animações, uma mais tosca do que a outra, uma mais engraçada e doentia do que a outra. É só você procurar no YouTube por Ryland TV, alguma coisa assim. Você vai achar várias animações velhas dele.
É verdade.
O Justin faz a voz, eu acho, de alguns personagens no...
ele faz a voz de algum personagem lá na Hora da Aventura, eu me esqueci qual. Agora não sei se ele tem outros créditos além de trabalho de voz, assim.
E eu acho que alguma coisa da animação tem do apenas um show.
Só falando do Justin, o Paulo falou aí das vozes do Justin, é só lembrando que ele faz o Rick and Morty, né? Ele faz os dois.
Isso é bem maneiro. E são timbres tão diferentes, cara, que eu não... só descobri isso pra fazer a pauta pra esse episódio, eu não tinha me ligado.
Exatamente, saber não.
Ele deve fazer primeiro só um personagem, depois o outro. Porque tem, inclusive, vezes que um interrompe o outro, né? Então, deve ser por camadas, né?
A dinâmica da relação do Rick and Morty é toda em cima da dinâmica da relação do Doc and Marty, no sentido de que eles têm sempre uma pressão pra resolver alguma coisa, sabe? Tipo, você não pode fazer isso, a gente precisa... Tipo, não tem tempo de explicar, isso aqui tem uma coisa meio... de tratar o outro meio como idiota, assim, né?
Meio Doc Brown.
Vamos para uma aventura, foda-se, né?
Pois é. Só que ele leva isso às últimas consequências, né? E aí, os primeiros episódios da primeira temporada são bem calcados disso, de tipo de... Não discute comigo, você tem que fazer isso aqui, do contrário, a realidade vai, sei lá, vai se desfazer.
Um adendo aqui sobre a dublagem, o Chris Parnell, que faz o Jerry Smith, o Justin costuma usar sempre a primeira vez que ele gravou, mas pedem pra ele gravar umas 30 vezes cada fala. Só que o cara, tá, beleza, gravou as 30, ele fica com a primeira. Quase sempre é a primeira vez que ele gravou e é isso mesmo, mas
depende pra ele gravar
outras 29 só pra dar trabalho.
Ou seja, todo mundo deve fazer com uma má vontade, né?
Cara, a palavra final é dele, pra começar, né? Dele é do Dan Harmon, né? Então, gente não tem muito o que discutir, né?
Aliás, só pra dar uma situada aí no Dan Harmon, porra, que ele veio de uma das minhas séries preferidas, que é o Community.
Community, né?
Putz, como eu amava essa série, cheia de metalinguagem, referências e tal. E você sente essa mão também no Rick and Morty, assim, na quantidade de referência, tá, brincadeira agora, né? De metalinguagem, né?
Eu tô refazendo a minha maratona anual de Community.
Anual?
Olha só. Todo ano eu faço uma maratona das 6 temporadas.
Tá aí uma que eu ainda não consegui ver, cara. Tá, tô aqui.
É, mas não é tão boa igual o Caruso e o Cardoso acham que é, não.
Eu tenho que tomar vergonha de assistir, porque um dos atores daquela série, o ator principal, é o cara que dubla o BoJack Horseman, e eu acho ele muito engraçado.
Ai, putz, o Will Arnett,
não,
né?
O Will Arnett não faz Community, não, cara.
Não, não é ele. Não.
Isso é Arrested Development.
Arrested Development é com o Will Arnett, com certeza.
Só pra dizer que, cara, eu sou fã do Dan Harmon já, porra, já tem um tempinho já. E depois do Rick and Morty, não sei se ele tomou gosto aí pela animação, ele fez um outro projeto chamado Harmon Quest, que ele joga RPG com uma galera.
Sim, sim. Isso foi feito lá na Bardel também.
Putz, cara, sensacional. Aí rola uma animação em cima do jogo que eles estão fazendo. Sendo que o áudio é o áudio original do RPG que eles estão jogando, que é uma apresentação com plateia. Então tem risada da plateia, tem os caras se sacaneando. Cara, fica muito engraçado. É uma dinâmica muito maneira, cara.
Que legal, cara. Pior é que você já falou sobre isso antes, mas eu nunca consegui lembrar depois de ver. Vou ver, cara, se dessa vez eu consigo fazer isso.
Vale bem a pena, uma puta sacação.
Isso foi feito no mesmo estúdio que eu trabalhei, né, na Bardel. É, só que a Bardel tem dois prédios aqui em Vancouver, né? Um amigo meu, o Marcelo Chuvisco, que também grava o God Mode comigo, podcast, ele veio pra cá também, ele e a esposa dele, pra animar. Eles iam fazer o Rick and Morty, só que rolou um atraso lá no visto deles, eles só vieram meses depois, aí eles entraram nesse Harmon Quest e fizeram Harmon Quest. Só no último episódio que o Chuvisco entrou pra fazer o Rick Morris.
Ah. Porra, cara, se puder dar os parabéns lá pra eles, é muito sensacional, cara, muito sensacional.
Vem cá, o Rick Morty é de quando mesmo?
Começou em 2013, 2014. 2013 começou.
Eu vou te falar que a primeira vez que eu ouvi falar de Rick and Morty foi num barzinho. Não conheci ninguém que já tinha visto esse desenho. Não tava na Netflix ainda, né? Porque a Netflix fica mostrando o tempo todo aquilo. E aí, de repente, eu tava no barzinho e na mesa tinha um conhecido que não tem nada a ver o mesmo gosto que eu. Então eu não tava prestando atenção no cara. Só que enquanto eu falava com um lado da mesa, eu pegava alguns fragmentos, assim, de algumas palavras que ele falava. Aí tem uma hora que eu falei, peraí. Esse cara tá falando de multiverso num desenho do Rick Martin? Que era o que eu tava ouvindo, né? deixa eu prestar atenção no que esse cara tá falando.
Vou te falar que minha mãe estaria muito mais orgulhosa de mim se eu trabalhasse o desenho do Rick Martin, que ela é fã do Rick Martin.
Como é que pode ser um desenho do Rick Martin de multiverso, cara?
Eu não conhecia, não sabia que era possível a mãe de alguém ser fã de Rick Martin.
Desde a época do Menuda, né, fã, cara?
Caraca,
não conta pra ela. Não estraga a ilusão da jovem senhora, não conta pra ela.
Não, mas relaxa, Cardoso, agora tem cura.
Meu Deus do céu.
Ô, Paulo, agora fiquei curioso, cara. A tua mãe procura ver, acompanhar o teu trabalho?
É, mais ou menos. Ela tem uma noção por alto, vê alguma coisa.
Ela vai te deserdar, cara. Se ela...
Ah, bacana, meu filho. Tá fazendo uns desenhinhos, né? Legal, tá bom.
Festa de família, né? Vamos ver. Eu soube que tá passando na Netflix, né? O que ele faz.
É. Bota em português pras crianças verem.
Tem que falar pra ela, eu tive o prazer de animar um velho verde pelado com a piroca de fora. Porque quando eu animei, não tinha blur, né, cara? Eu tive que animar aquela piroca.
Tem isso, cara, né? Tem isso. Vacilo. Vocês têm que desenhar as pirocas.
Não, porque não tem censura de palavrão e nem de nudez. Só quando vai pro Adult Swim é que eles decidem botar a censura lá.
Eu sempre quis fazer essa pergunta pra quem trabalha com animação. Só de sacanagem, quando vocês não têm o que fazer, vocês desenham, vocês fazem desenhos pornô com os personagens?
Cara, o Cardoso sempre volta pra pornô, cara. Puta que me pariu, bicho. Porra, o episódio desenho animado, cara. Tudo ele botava um link do pornô, cara.
É verdade.
Olha, Rick and Morty você nem precisa. Se você notar que todo alienígena de Rick and Morty, o design lembra alguma coisa de genitália.
Ah, eu tava revendo hoje o alienígena meio canguru com o Jerry andando na bolsa dele, o alienígena correndo e o saco debaixo do queixo do alienígena batendo na cara dele.
Olha, a gente só sente esse impulso de botar alguma sacanagem quando desenha desenho família. É. Tipo, tem desenho onde o personagem tá usando uma tanguinha, mas por debaixo da tanguinha, a pessoa que fez o boneco, o rig, botou um piruzinho lá. Né? Ele fez alguma sacanagem. E quando a gente fazia Turma na Mônica, eu me lembro que teve uma
os
cena.
Os processos não chegam no Canadá, não, né? Não tem chance,
eu
né?
Posso botar o pombinho que tá na mão do Cebolinha, posso botar ele dando uma cagada rapidinho? Mas bota. Cara, dura 2 frames a cagada, assim, mas tá lá.
A gente entrar agora nos episódios especificamente, vamos fazer uma divisão por temporada. Então, se você tá começando a ver agora, ainda não viu a segunda ou não viu a terceira, você sabe aí a hora de parar de ouvir.
E tá errado, se não viu, tá errado, tem que ver.
Pois é, curtinho, rapidinho, né? É. Corre atrás.
Uma coisa que me chamou muita atenção no Rick and Morty, primeira vez que eu vi logo de cara, lógico que tem aquele primeiro, uma partezinha, né, de texto, né, de animação já, e depois tem a abertura. E, cara, eu achei a abertura muito maneira, cara, do episódio. Uhum. Só que até hoje eu tô esperando aparecer o Cthulhu lá.
Eles fazem,
cara,
isso, eles misturam.
Quando que vai aparecer?
As aberturas são todas diferentes, né? Vai mudando.
Na abertura, o Morty morre algumas vezes, né? Tem umas situações que não tem como escapar.
Mas o iniciozinho da abertura e o final, ela é sempre igual em todas as temporadas. O meiozinho é que muda. Uhum. E o meio tem pedaços de algum episódio. Agora, esse final que aparece o trabalho lá do Lovecraft e o iniciozinho não existe em nenhum episódio até agora. E eu tô esperando aparecer. Uhum. Eles fugindo com o filhote de tudo e o bichão correndo atrás dele, sacou?
Mas eles fazem de propósito. Tem muita cena que não tem, tem muita cena que tem. Cada temporada dá uma mudada, assim. Aliás, eu confesso que a minha maior diversão é agora que eu tô trabalhando essa parada, eu sei como é que termina, é entrar no YouTube e ficar vendo as pessoas conjecturando. Porque a pessoa abre a Wikipedia, o IMDB, vê o nome do episódio. Ah, a terceira temporada vai terminar assim, assim, assado, por causa do nome do episódio. E vai assim, caraca, vocês estão todos errados. É muito engraçado, cara.
Olha, o que eu já vi em algumas apresentações é uma cena que você só tem na cena pós-crédito. E a cena pós-crédito, inclusive, eu só fui descobrir que existia no 10º episódio. Aí eu falei, peraí, tem cena pós-crédito em todos?
Ah, viu? O cara para no meio do filme, é o cara que não fica até o fim dos créditos, não, deu mole, perdeu.
É que eu passava pro próximo já, eu não sabia que ele tinha.
Filme da Marvel, você não levanta nos créditos.
É. Eu tenho o menor respeito pelas pessoas que trabalham na parada, não vê nem os créditos, não vê nem o nome do Paulo aparecer ali.
Não, mas aí depois eu fui procurar o nome do Paulo.
Aí chama pra fazer o podcast, né?
E o nome do Paulo é o primeiro de animador.
É o primeiro,
temporada.
É o primeiro. High five, Paulo.
Mas não é ordem de importância, não, é porque eles pegam pela ordem alfabética do seu sobrenome, é o meu sobrenome. Antunes.
Ordem alfabética do sobrenome, tinha que ser canadense mesmo, né?
É, coisa de gringo, coisa americana e canadense. Fazia.
Falando na abertura, mais alguém acha que o tema é parecido com o Doctor Who?
Sim, totalmente.
É parecido mesmo. É.
Sim.
No curso seriado infantil.
É. Cara, eu nunca vi o seriado Doctor Who, mas o tema do Doctor Who é maneiro, eu toco esse tema com o Stormtrooper do sucesso na Jedi Cons e funciona. E o tema é bom, apesar da série parecer ser ruim, que eu nunca vi a série, então não posso falar.
Chuva de comentários no site a partir de agora.
Eu gosto de algumas coisas do Doctor Who, eu vejo.
Eu já tentei, eu juro que eu tentei, mas quando você vê aqueles vilões do Doctor Who e você vê que eles tiveram um orçamento de dezenas de libras pra fazer aqueles vilões e os efeitos da série, não dá certo.
Dezenas de libras.
Eu também já tentei e eu não gostei, não.
É meu comentário.
O maior vilão do Doctor Who é um liquidificador que pode ser derrotado por uma escada.
Nem sei.
É um liquidificador que parece um ralador, né? Ralador de parmesão.
É, assim. Cara.
É um liquidificador com desentupidor de pia espetado. Mas vem cá, a gente tá zoando o Doctor Who, mas, pô, Rick and Morty tem várias referencinhas ali, né? Tem muito dessa dinâmica das raças alienígenas, organização da raça alienígena.
O que o Doctor Who inspirou o Rick and Morty é basicamente pegar o personagem do Rick e transformar ele quase num deus. Ele é a criança criatura mais inteligente da galáxia, quiçá do multiverso. E é a mesma dinâmica com o Doctor Who.
Ele é mais inteligente do que ele mesmo.
É o mais inteligente de todos os Ricks, né?
É.
Ele é o...
É.
The Rickest of the Ricks.
É, the Rickest of the Ricks.
Mas o mais legal é que ele é inteligente. Ele é uma das criaturas mais inteligentes do universo, mas... ele não é tão inteligente quanto ele acha que é.
Eita.
E o Rick se dá mal de vez em quando.
É verdade, é verdade.
Ele não é perfeito, ele não é uma Mary Sue.
Tem horas que ele joga com a sorte, né?
É, né? Mas quando ele faz uma cagada na frente do Mori, ele apaga a memória do Mori.
Né? É, isso é ótimo.
Uma coisa que eu acho interessante da série também é que ela é, ao mesmo tempo, totalmente inconsequente. Parece que eles fazem os negócios meio que eles estão inventando na hora, mas ao mesmo tempo, eles buscam ir atrás da merda que eles falaram, né? Então, não tem um episódio que aparece todos os Ricks, você pensa tipo, ah, tá engraçado isso aí, beleza. E isso passa a ser um negócio recorrente, a organização dos Ricks e tal. Tudo, tudo fica pra sempre, né? Tudo, tudo passa a valer.
Não,
né?
E as raças, né? Às vezes tem aquela raça do esquilo que sai da bunda. Aparece um episódio, daqui a pouco vários episódios aparece aquela porra, né, cara? Tipo assim, eles estão no hospital e aí tem um cara assistindo televisão atrás dele com que é um esquilo dentro da bunda de um humano, né?
E os personagens se lembram, né? Isso é muito maneiro, né? Os personagens se lembram, eles falam de coisas que eles fizeram em outros episódios, que normalmente as séries que são mais one-shot, isso não acontece, né? E quando você não viu o episódio do qual eles estão falando, funciona como uma piada solta.
É. Eu fico imaginando a Globo passando um programa desse, que a Globo não tem, pelo menos não tinha, né? Menor compromisso com ordem. Você imagina a zona que ia ficar.
É. Um dos episódios mais memoráveis da primeira temporada é o episódio da TV interdimensional. Isso é basicamente você botar o microfone foi na frente do Jesse e ele improvisando basicamente tudo do episódio.
É.
Ah, sim.
Tanto que tu vê que ele ri no meio do texto e dane-se, fica.
É muito engraçado aquilo, eles começam a rir.
Aquele lance do esquilo na bunda, aquilo ali foi ideia de estar tá bêbado na hora e ficou, né, cara?
E aproveita a risada, né? Esse episódio é muito engraçado.
É.
Eu posso falar que eu achei esse episódio um dos mais bobos de todos?
Não, não pode.
Cara, mas você sabia que era improvisado?
Não.
Mas, cara, você agora sabendo que é um episódio de TV todo improvisado, não tem um charminho especial, cara? Fala a verdade.
Cara, sim, mas as piadas são bobas, a maior parte
do... Mas fazia parte do enredo, ser bobo. É um cara com olhos de formiga, por exemplo, vendendo aspirador de pó. É.
E Two Brothers, cara. Você não quer ver Two Brothers?
Olha.
A única coisa que eu achei maneira desse episódio aí foi essa história do Two Brothers, mas isso aí é porque eu tenho uma história e isso me lembrou algo do meu passado.
Né? Tararam,
alô, sonoplastia.
Você te conheceu dois irmãos, aí não sabia quem...
Posso contar? Posso contar?
Vamos lá. Vai contar.
Não, não pode, não. Não, cara, ninguém se importa.
Cala a boca, Tibério.
É só rapidinho.
Tibério, vai ficar.
O Elvis vai começar a contar em 8 minutos e 45, só para o editor, se ele quiser cortar, só para ele saber.
Tudo começou quando eu estava voando em Macho Grande.
Ah, tá.
É porque aconteceu o seguinte, nos anos 90, início dos anos 90, eu lembro que uma vez eu estava no Baixo Gávea, no Sagres, com um amigo meu, e a gente pensou, vamos bolar um título de filme que vai ser maior? Sagres, que depois virou Garota da Gávea.
Caralho, foi antes da Garota da Gávea nascer, é isso?
Aí a gente tava lá pensando, vamos pensar num filme que o nome do filme tem que ser maior do que o argumento do filme. Aí a gente bolou um filme que seria As Poderosas Jacas Malignas em seu terrível, infatigável, incessante luta sem tréguas contra o nosso herói Moranguinho, Vingador Sanguinário, Príncipe das Sombras, parte 2. E isso aí eu resolvi usar isso como cantada. E eu tava no Baixo Gávea uma vez e foi quando eu conheci minha primeira esposa.
Isso deu certo?
Essa história é verdade.
Ela resolveu transar com você pra calar sua boca?
eu falei o seguinte pra ela, olha só, eu tô fazendo um filme chamado As Poderosas Jacas Malignas, a sua terrível, infatigável, essa tira, sem travas, contra a sua maninha, obrigado aos príncipes das suas partidas. E aí, depois eu vou fazer um filme chamado Pamela e Shamila, as gêmeas chifópagas, e quero você como minha atriz principal. Ela achou a história tão interessante que a gente começou a sair, a gente ficou junto, a gente casou e funcionou. Aí eu lembrei quando eu vi esse título do Alien Invasion, Tomato Monster Mexican, Abada Brother. Cara, eu gostei disso porque isso lembrou o meu passado. Mas assim como a minha história foi boba, essa também foi boba.
Como as coisas eram fáceis nos anos 90, hoje em dia essa cantada não funciona nem com Elon Musk, cara.
Ué, funcionou, vou te falar que funcionou.
Essa é a história do teste de sofá mais longo.
Vou confessar que essa cantada é muito melhor que a cantada que um amigo meu já usou. Que ele falou assim: solta o pipa, solta o peão. Quer ficar comigo sim ou não? Eita, segundo ele, funcionou, né? Mas porra.
Mas pegando então esse gancho do Elvis, o seriado pegou vocês desde o piloto?
Sim. Devagar, pra mim foi devagar.
Eu levei um pouquinho pra engrenar. Eu diria que no, até o quarto eu falei, tá legal, é disruptivo, tá valendo. Mas no 5 aí, beleza, eu virei fã.
Pra mim, o episódio que eu falei, cara, tô vendo um negócio especial, é aquele episódio que eles vão juntos pra uma sociedade que é organizada por mulheres, tá? Que é, ela é toda...
Tá.
Qual é o número desse episódio, alguém sabe?
Cara, não sei se...
É o quarto.
Eu sou uma pessoa muito babaca. Então, quando começou o primeiro episódio e falou de enfiar coisas no cu, eu já fui fisgado pela série. Eu sou muito babaca.
Eu concordo com o GG. Eu gostei. Eu comecei a gostar a partir do quinto episódio, que é o do Missix, que eu achei o conceito daquele Missix.
Missix é muito
genial.
Bom.
Apesar de ter o mesmo sobrenome do GG, eu achei a ideia muito boa.
quase.
GG chama Missix?
Missix.
Eu achei a ideia muito boa daquele bicho que ele faz a tarefa e vai embora, e quando ele não consegue, ele chama outro bicho, que depois chama outro bicho, que depois chama outro... Aquilo é muito bom.
Não, e o que é mais engraçado é a tarefa que o bicho não consegue fazer é a mais simples de todas, que é...
É, isso que é foda.
Melhorar a tacada do Jerry. Só que o Jerry é tão bunda mole, cara, que dá uma disruptura bizarra.
A da mãe entendeu o sentido do amor, sei lá, da garota não sei o quê, e tipo,
Ser popular.
E ela tenta beijar o Miss. Ali, cara. Achei tão bizarro isso.
Tem um jogo, cara, tem um jogo de tabuleiro, eu não cheguei a comprar, mas eu vi a caixa, fiquei encantado, que é a caixa do Mystic. Você aperta o botão.
Ah, eu vi vendendo.
Olha.
Aqui.
Eu não sei qual é a função disso dentro do jogo, mas tem o botão azul e quando aperta, aparece o Mystic falando alguma parada e tal. E isso determina alguma coisa dentro do jogo, cara. Mas a mala tava cheia, infelizmente, não pude trazer.
Mas um problema nesse episódio foi aquela cena que o cara tenta estuprar o Mori no banheiro. A parada teve tanta polêmica e os dois foram a público dizer o seguinte: a gente esperava que essa cena ajudasse as pessoas a lidarem melhor com esse momento na vida real, se um dia acontecer e tudo mais. Porque realmente nessa cena que eu falei, caramba, que bizarro.
Não teve polêmica, foram os retardados de Tumblr reclamando como sempre. A cena é perfeita, a cena é super bem feita.
Qual é a cena mesmo?
É quando eles estão naquele mundo de fantasia.
Nossa, cara, aquilo é muito de feijão,
cara. O cara segue ele no banheiro e aí ele tenta empurrar ele pra dentro do mictório.
O prefeito.
Cara.
Isso. É um lugar de escada, né? Tipo,
prefeito de Alibins lá.
É na escada subindo lá pro mundo do João e o pé de feijão, né? Eles estão descendo, aí eles param num bar lá e o cara quer pegar ele, sei lá.
Cara. Aí o cara depois usa a língua pra dar uma lambida no cara. Era bizarro.
É muito constrangedor.
E você vendo pela animação. E aí, Paulo, eu dou os parabéns a você ou a sua turma aí. A expressão de angústia e desconforto do Mori, cara, tava refletindo em mim.
Aí que fisgou o GG, né? Aí que o GG começou a curtir a série.
Mas cara, a piada se forma pelo desconforto de uma situação dessa. Isso é piada.
Exatamente, cara.
Mas a graça é que não tem piada.
Ninguém tá celebrando o estupro ali. As pessoas vão ver, cara, isso é doentio.
Não tem piada nessa cena.
Nesse contexto vira engraçado porque é doentio.
É doentio.
A piada é realmente não ter piada. Os caras fazem a cena com a maior seriedade possível, né, cara? Vira de repente... Você não espera num desenho animado esse grau de verdade nos diálogos. Nossa, é muito constrangedor. É muito constrangedor.
Mas a piada, na verdade, é esse cara ser depois o rei da cidade que ele tava tentando salvar.
É verdade.
Nossa, cara... Nossa.
E o grande lance é quando que o Rick tem aquela coisa de misantropia extrema, que ele não gosta de ninguém, que o Morty é um retardado e etc. Só que quando ele percebe o que acontece, ele imediatamente para de implicar com o Morty.
Ele fica protetor, né?
Ele fica completamente protetor, tira o Morty de lá e logo depois, quando eles veem que é o tal prefeito, eles vão embora e o Rick volta rapidinho só pra matar o prefeito.
Isso aí é uma coisa que vale a gente falar aí.
Esse é o mesmo episódio dos Missix?
É o mesmo.
Caraca,
é que eles, o Missix estão na Terra, ele deixa os Missix pra poder distrair a família enquanto ele leva o Morty pra aventura.
Exatamente.
Que o Morty fala que quer ter o controle da aventura porque ele tá cansado do Rick mandar em tudo.
É isso mesmo.
Agora, assim, eu sou meio que nem o Paulo, assim, meio idiota. Cara, o primeiro episódio eu já achei engraçado quando ele tem que falar: você tem que pegar a semente e botar lá no fim do cu, né? Tipo, desculpa aí, lá no fim do reto. E ele, tipo, a semente é metade do Morty. morte, saco é? Não é uma paradinha, assim.
E eram duas ainda não, por cima.
É. Se você notar o design da semente, você já viu como é que são as bolas de uma pessoa de verdade por dentro, assim?
Caramba, Paulo, eu nunca vi uma bola aquilo. De verdade.
Não parei dentro, pra reparar como é que são as bolas de alguém por dentro.
Você vê a vida de animador, né? Cada pesquisa que o cara tem que fazer.
Essas referências que o cara arruma.
Tipo, não queira ver, mas é, digamos que anatomicamente falando, é muito parecido
que com bizarro. Aquilo. E o pior é que ele tava colocando na bunda porque ele tinha que passar pela alfândega intergaláctica. Ou seja, ainda era um tráfico de drogas ali, né, cara?
Porque ele perdeu o Portugal lá, né, cara? Muito louco.
Não, e detalhe, aquela droga, a semente começa a se desfazer dentro dele e ele fica drogado, cara. Foi muito bizarro.
Ele fica muito inteligente, né?
Cara, bizarro.
Não, esse episódio é muito louco, assim. No final, resumindo, se você começasse o episódio do final, não aconteceu nada, porque nada daquilo serviu pra porra nenhuma. No final, acaba zerado o episódio, né? Porque ele não conseguiu pegar as sementes, porque a semente se desfez dentro dele.
Essa Portal Gun é um negócio que fica bem presente também, né?
É, o principal próprio da série.
Lembra bem? Não tem um jogo que tem
isso? Tem o jogo Portal, mas assim, ela não é interdimensional. Você tem que atirar num lado, atirar no outro e você transfere de um lado pro outro. Uhum. Essa arma dele é mais de um DeLorean quase, assim. Você escolhe o tempo, né? Sei lá, o tempo não, mas a dimensão que você quer e você transfere pra lá e foda-se.
É uma arma que ela cria furos em roteiros, né? Que te leva onde você quiser.
Para as crianças entenderem, é igual uma TARDIS.
É, TARDIS, pô. TARDIS é só não
viaja no tempo.
A Portugal também não viaja no tempo, né?
Acho que viaja talvez, sim, né?
Não, a Portugal também não viaja no tempo, não.
Não, mas o que ele tava falando é em referência à tarde, que a tarde viaja no tempo, a Portugal não.
O segundo episódio, que é intitulado The Lone Mourner Dog, né? É inspirado naquele filme lá, O Passageiro do Futuro. Passageiro do Futuro? Não.
Ah, Vingador do Futuro? Não.
Não, Passageiro do Futuro.
Não.
É. Mormon.
Não, aquele foi de realidade virtual lá que deixa o cara inteligente. A curiosidade desse episódio é que, muito antes do Rick and Morty, o Justin tentou emplacar uma série. Justin, né? Eu tô super íntimo do cara já. Falei com ele por Skype, mas tudo bem.
Já tá mais do que a gente, cara. Você tá pois podendo.
É. E ele tinha um projeto de série que era dois humanos vivendo num mundo de cães, né? Morando com uma família de cachorro, assim, tudo mais, assim. Que ele não conseguiu emplacar, aí ele fez esse episódio meio que baseado nisso. Tanto que no final o Rick até fala, né? Tipo, o Morty até fala assim, puxa, como seria um universo todo com cães, não sei o quê. Aí o Rick fala alguma coisa no sentido, tipo, eu acho que ia dar uma série legal. Eu assistiria.
Essa série tá lá no Roland TV, é Dog World o nome. E sim, na verdade eles têm mais de um cachorro humano, né? Tem um que anda, inclusive, na coleira, o cara da quatro.
E esse também tem uns momentos bem disturbing, não tanto quanto que a gente já mencionou, mas do cachorro falando: Where are my balls? Cadê minhas bolas?
Where are my balls, Summer?
Esse é do Snuffles, que ele larga o Snuffles lá com inteligência, ele aprende a usar a parada, né? Caraca, ele é muito louco, mano.
Snuffles é o meu nome humano. Vocês agora vão me chamar de Snowflake, porque meu pelo é branquinho e fofinho.
E esse episódio, ele é complicado, porque tem... Quando eles vão naquele universo Freddy Krueger, pra tentar influenciar o professor do Morty, eles vão parar num nível de sonho do cara, que tem uma Summer sadomasoquista.
Caraca, é verdade.
Tem referência a Inception, referência ao Freddy Krueger, referência a tudo, né?
Inclusive, tem a parte do Inception deles dizerem que dentro do sonho, o tempo passa mais devagar, então eles podem ficar mais tempo lá.
Passa mais devagar.
Podem ficar mais tempo lá dentro.
É verdade.
É muita parada, muita referência.
E o episódio 6 foi um dos mais dramáticos que eu vi nessa série. O Rick inventa um soro pro Morty ficar popular, só que acaba ficando todo mundo violentamente apaixonado por ele. Aí ele faz uma poção pra reverter, transforma todo mundo em monstro e acaba se espalhando pelo planeta e não tem como reverter. O Rick fala, cara, não dá mais pra voltar. Aí o que eles fazem? Eles procuram um universo alternativo que o experimento do Rick dá errado, mata os dois, chega na hora que eles acabaram de morrer e eles têm que enterrar os próprios corpos e passar a morar naquele universo, cara.
Caraca, é maneiro
como é que o episódio ele é feito pra você achar que deu tudo certo no final até acontecer aquela merda.
Mas o olhar do Morty no final, cara...
Sim, não é ótimo, é ótimo.
Ele olhando a vida passando...
Porque é um garoto de 14 anos tendo que enterrar o próprio corpo.
E ele começa a olhar pros pais ali, sabe, conversando, irmã e todo mundo, ele fala, gente, eu não sou daqui, esses não são os meus paz, sabe? É. Todo mundo que eu conheço morreu. É bizarro isso, cara.
Detalhe como é que eles chamam os monstros, né, cara?
São os Cronenbergs. Eles
chamam os monstros de Cronenberg. Cara, muito bom. Quem não conhece esse diretor não vai sacar nada.
Tipo... E essa é a teoria do De Volta ao Futuro, né? De que o Doc Brown é um assassino, que ele vai matando as versões alternativas do Marty pro Marty poder ficar no futuro alterado. Porque cadê os outros Martys? Eles existem.
É verdade, cara. Olha que louco. É.
Agora, esse episódio, realmente tu falou, é importante pra caramba, porque depois alguns episódios fazem referência a ele.
Fazem referência.
Esse, né, que esse episódio ele introduz a ideia do multiverso nesse episódio, que eles viram que a cagada que eles fizeram é tão grande que não tem outra alternativa senão abandonar essa parada e ir pra outra.
Eles transformaram Rick e Morty, tipo assim, na Marvel e na DC, assim, né? Quando tem que resolver problema, vamos multiversar o negócio.
Mas do jeito que eles fazem é muito mais genial, né, cara?
Não, muito mais.
Esse episódio tem duas coisas muito legais. Primeiro, ele mostra que o Morty não é aquele garoto de desenho animado certinho, bonzinho, inocente. O Rick fala, pô, você basicamente me pediu pra dar um boa noite Cinderela na sua amiga. Que é, ele faz uma poção aí pra ela dar pra mim.
Ao longo da série a gente vai vendo que o Morty, ele tem um lado negro muito proeminente ali.
Exatamente.
Aliás, todo mundo da família, todo mundo tem o DNA do Rick ali. Só todo o Jerry, que é o bunda mole supremo, não vai exibir esse traço. Mas todo mundo que tem o DNA do Rick tem um lado negro muito sinistro ali.
É verdade.
E a outra coisa, esse episódio tem uma das piadas de humor negro mais fantásticas da série, uma das que eu acho que é a minha preferida, que é quando a Beth aparece pra salvar o Jerry, ela com uma escopeta atirando nos monstros. Aí o Jerry, nossa, que máximo! Aí ele fala: ah, eu gostaria que essa espingarda fosse o meu pênis. Aí a Beth: se fosse, você poderia me chamar de Ernest Hemingway.
Ai, que horrível, cara. Ninguém vai entender essa.
Ninguém.
Não. O Jerry não entendeu, ele fala: eu não entendi, mas eu não preciso.
Agora, só você falou do Morty, eu tenho só uma que eu vou esquecer de falar essa porra depois, mas, cara, o Morty é tão muito engraçado. Tem uma cena dele, que você falou agora, dele querer dar um bolinho Cinderela na Jennifer, né?
Jessica.
Deu um episódio
novo. Jennifer é do Marty McFly.
Porra,
é
tudo mesmo.
Também merecia.
Você falou de dar uma boa noite Cinderela na Jessica, e tem um episódio que o Rick tá precisando de alguma coisa, um alfinete, aí ele pega um aparelho assim e ele fala: ih, não tem alfinete. Aí ele pega o aparelho, liga, escreve alfinete, liga, e
esse é o porra,
o alfinete gruda. Cara...
Você tá dando spoiler na terceira temporada já.
Não, mas calma aí, ele deixa no cantinho assim, daqui a pouco vai o Morty mexer lá. Aí tu, o que que ele tá fazendo? Daqui a pouco vem uma porrada de moleque grudando na casa.
Cara, ele é um adolescente na flor da idade.
Eu ria aquele pra moleque. Cara, as mulheres grudando na casa assim, maluco, tipo... Cara,
tem
muito
episódio
bom.
Que ele também fica com uma alien ou um robô. É um robô, sim, como um se robô, fosse um sex toy, né?
Isso, cara.
Fica trancado no quarto.
É o sétimo episódio da primeira. Eles estão comprando alguma coisa numa loja intergaláctica. E aí o Morty vê um robô erótico, uma mulher. Uma sex doll com a cara do Robocop.
É verdade. Com o peitão e com a boca aberta, né?
É, e aí ele fica enchendo o saco. Ah, compra pra mim. O Rick vai e compra. E aí o Morty passa dias e dias o tempo
todo. É horrível, cara. A família tentando jantar unida e só tá vendo aquele barulho de...
Família constrangida, né?
Que é aquele
aí
barulho.
Aí vem o moleque sem camisa pra beber alguma coisa, porque ele já tá desidratado. Assim, vou voltar lá pra cima e vai continuar estudando. Aí, bom...
Sim. Aí, irmão, a gente vai continuar fingindo que isso não tá acontecendo?
E aí, assim, aí o avô sobe, aí fala: se acontecer alguma coisa agora, sim, a gente sobe. Daqui a pouco, pum, pum, pum. Aí, nego, não, vamos lá.
Não, aí detalhe, eles chegam lá, aí só tá a cabeça voando. Aí ele fala: Morty, que é isso voando? Ah, é a Gwendolyn. O cara já tinha dado até nome pro robô.
Gwendolyn, né?
Só fazer um som estranho, depois se transformou e quis ir embora. Aí o Rick: mas peraí, eu achei que só os homens faziam isso.
Nossa, ela engravida dele, né, cara?
Não, ela pare um bebê alienígena e vai embora, assim.
Caralho.
É verdade. Essa parte é muito boa. E aí eles criam mais uma raça, né? Que é o episódio que quem gosta, né, do Caruso?
do planeta feminino, eu não tô achando esse episódio aqui.
Sim, esse é o planeta dominado por mulheres.
Esse episódio faz referência a Zardoz, cara.
É o Gazorpazorp.
E o mais bizarro é que todas elas têm reações super fúteis, cara. Isso aqui eu imaginei que fosse dar o maior problema.
É porque, na verdade, esse filhote do Mort são os machos dessa raça em que as mulheres dominam, né? Que elas usam os homens só pra isso.
Exatamente. E o mundo só com mulheres, por exemplo, o maior crime é você usar uma franja feia, aí a punição master é o tratamento de silêncio. Os caras estão uma...
ficar de mal.
Sacaneada ali.
Eles são muito idiotas, né? E no final tem, novamente, lá a família, eles vão passar as férias no universo alternativo onde os hamsters vivem no reto humano.
Cara, tem um episódio que chama M. Night Shaman Aliens. Cara, que pariu.
Os nomes dos episódios são todos bons.
Esse eu não lembro.
Esse qual é do Shaman Aliens?
O Shaman Aliens é o terceiro.
É o quarto.
Não, é o quarto. Não, é o quarto.
Esse do Shaman Aliens é porque o Rick é uma inteligente da Terra, então ele tem um portal que só ele inventa, né, que só ele sabe usar, e ele consegue desenvolver a matéria negra, né, Dark Matter. E aí os aliens ficam criando realidades, botando ele numa Matrix pra poder tentar ver se descobre como que ele faz a Dark Matter, né?
Ah, e sim. Aí, as simulações, esse episódio é bem bom.
É uma simulação dentro de uma simulação, não sei o que, é a maior coisa.
Que é com a participação de David Cross.
E isso voltou a ser usado no primeiro episódio da terceira temporada.
Sim, é verdade. Muito bom. Mas a gente chega
esse
nele.
Esse conceito.
E o episódio que a irmã do Mori vai trabalhar pro diabo disfarçado?
Sabe quem é o diabo? O diabo é o Alfred Molina.
Olha só, é verdade.
É, Alfred Molina.
Combina bem a voz. E aí o Rick dá um jeito de desamaldiçoar tudo que sai da loja dele e fale o diabo, cara.
Ele faz uma loja do lado, né, que desfaz na frente. E é muito bom, isso faz muito referência àqueles episódios de Twilight Zone.
Além da imaginação.
E tem muita essa premissa pra... Pô, o próprio gizmo do Gremlin sai de uma loja dessa, né? De uma loja que o cara... Você vai se arrepender. Tem sempre um palhaçado.
O Rick, tudo é ciência, né? Então ele pega uma parada sobrenatural e destrói. Literalmente.
Não, e nada é sagrado, né? Tudo é tipo, ah, é? Você é o diabo? Então tá.
Tanto que a melhor fala do episódio é o cara falando assim, olha, Sam, eu posso ser o diabo, mas o seu avô é o diabo.
E aí depois que ele falha o diabo, ele fica entediado, né? Aí abandona a loja dele na frente.
E fecha tudo, diz, já, se vira aí.
Não, esse episódio, ele termina numa parada muito sem sentido, que eles ficam forte pra caralho, eles ficam malhando pra dar porrada lá no cara, né? E depois, por cima pós-crédito, ele batendo em bullying, em pessoas que fazem bullying nos outros. Cara,
cara é
tipo,
bom.
É muito nada a ver, muito nada a ver.
Eu vi um idiota num comentário de YouTube, por mais redundante que isso pareça, acusando o Rick and Morty de ser politicamente correto e...
Nossa.
Social Justice Warrior.
Nossa, tá bom.
É sério, o cara falou essa série de Social Justice Warriors.
Nossa, cara.
Politicamente correta, esquerdista, não sei o quê. Aí o pessoal perguntou, como assim? Aí ele botou o link dessa cena pra mostrar que a série é politicamente correta, é mole?
Ah, porque eles estavam batendo nos bullying.
A série é coerente. Existem coisas que é ok você odiar, seu idiota.
É a mesma galera que diz que o nazismo era comunista, né? Sim, 2017 você tem que dizer que é errado ser nazista. Porra.
Olha, eu me considero uma pessoa de centro, moderada, que vejo o lado positivo e negativo dos dois lados. Mas tem coisas que todo mundo tem que apertar as mãos e concordar que é ok a gente odiar. Nazismo é uma delas, por exemplo. Nega. Não tem discussão. Não tem veja bem nessa hora.
E pegando o gancho de Hitler, no último episódio dessa temporada, você tem aquela festa onde aparece um robô que mistura Hitler com Abraham Lincoln e um monte de outras pessoas no meio da casa.
O nome desse cara, desse personagem, é o Abradolf Linkler. Fazendo o trocadilho supremo da mistura dos nomes aí. E o nome desse episódio é Risky Business, fazendo o trocadilho com Risky Business, que é aquele filme lá do
Tom Cruise.
Do Tom Cruise.
Negócio arriscado. E aí o que acontece? Ele passa o episódio inteiro tentando fazer o Mori conseguir uns cristais pra conseguir voltar, e na hora que ele consegue, ele pega os cristais com cartão de crédito e começa a virar pó e cheira que nem cocaína. E ele fica doidão. Ele, cara, muito bizarro.
É porque,
cara,
na verdade é o seguinte, contextualizando, o Jerry e a Beth, eles partem reencenação do Titanic, que o Jerry é super fã.
É tão bom
em que, isso. Em que quase ele é estuprado pela mulher que trabalha no barco. E aí eles resolvem dar uma festa em casa. Junta todos os amigos loucos do Rick, todos os universos, com as amigas da Summer. E o Morty fica querendo cuidar e tomar conta dos dois pra que nada daquilo aconteça, né? E aí eles vão parar em outra dimensão.
Esse é o que aparece o Bird Person pela primeira vez?
Sim, Bird Person. Acho que sim.
É, exato.
E o Bird Person é o próprio Dan Harmon.
Meu personagem favorito nesse episódio é o gato Squanch.
É o Squanch.
É, que você tá fazendo Squanch no armário escondido.
Assim. É.
E ele tá se sufocando, né, cara?
E o mais legal é que o Bird Person é descaradamente inspirado no Flash Gordon, né?
Ah, sim. Cara,
é verdade. Tem uma coisa que tem que reparar. Esse episódio é um dos primeiros que eu comecei a reparar esse negócio de eles usarem referência no outro, que a casa era transportada pra outro universo, né? E quando volta, fica aquela linha onde tinha a casa, porque ela não encaixa certinho. Então você vê aquele defeito na varanda. Rachado. E aquele defeito é pra sempre. Todo episódio tem aquele defeito, assim. Não é uma parada que amanhã não tem mais, sabe? A cova dos dois mortos estão lá todo episódio, sabe? É muito maneiro.
Como essa é que parada. Isso é feito? Paulo, tem alguma listagem de coisas que já aconteceram antes?
Olha, esse lance de background não é o meu departamento. Tanto que esse lance da linha na casa, sabe que eu nunca tinha reparado nisso.
Porra, Paulo, cara.
Que eles mas mudam,
deve ter, né? Deve ter essa referência base, aí.
Sim, sim, é. Eu só faço as pessoas se mexerem. Eu não mexo no background.
Você é só um cheerleader.
Na verdade, eu xingo o pessoal do background quando vem a parada muito dividida em layers, que deixa a cena pesada e o programa mal anda. Eu xingo a galera.
Um desenho que tinha isso da consequência é The Tick, que no episódio piloto, o cara de cadeira, que ele escreveu o nome dele na lua, e ele consegue escrever a primeira letra e metade da segunda. Então tem tipo um C e meio H que ele escreve na lua, o Tick interrompe, e todos os desenhos a lua aparece com um CH. O outro também é o BoJack Horseman, que Hollywood passa a ser Hollywood, né? Porque eles derrubam o dedo.
A gente só não pode pular a temporada agora sem falar do episódio 10, que foi anterior a esse que a gente falou, que teve a primeira vez o Evil Morty, né? Que a gente acha que é um Rick do mal, que tá matando outros Ricks pra poder ficar com o Morty dele. Sim. E a gente descobre que o Morty tem a frequência cerebral tão escrota que esconde a frequência cerebral dos Ricks, e por isso que eles usam os Ricks, né? Tem umas porra maluca dessa.
É como um abafador, né?
É, e no final das contas a gente descobre que na verdade quem tava tramando tudo era o Morty, que tava controlando o cérebro desse Rick, e ele vai ser importante depois, assim, como o vilão da série, assim, lá no futuro. Sim, vamos ver.
Não esquece isso aí, né?
Não esqueça isso, né? Today, I saw a man. An empty whiskey flask.
Olha, o meu episódio preferido dessa segunda temporada é o terceiro. Esse episódio cimentou de vez que Rick and Morty não é uma série pra crianças e não é uma série que você...
Mas demorou duas temporadas pra cimentar isso, cara. Logo no primeiro episódio tá...
Esse é o da orgia, cara?
É isso.
E esse episódio, você diz que o Rick tá numa missão com o Morty e a irmã, e aí eles encontram uma nave com uma mensagem de socorro, aí o Rick, como boa pessoa, vai atrás porque você sempre pode pilhar uma nave. Ele fala que uma nave com mensagem de socorro é dinheiro na certa.
E a gente pode matar os sobreviventes e fingir que não era gente. A gente vai pichar aqui o nome de uma outra raça, né?
É. Isso me lembra o comercial do Alien Covenant que foi feito lá na Bardel, Rick and Morty, né?
Isso parece Alien, isso parece episódios iniciais de Jaspion. Tem várias paradas que são meio assim.
Não,
né,
tem os Borgs de Star Trek.
Vocês chegaram a assistir o comercial do Alien Covenant que foi com Rick?
Sim.
Como é que foi?
Que o Rick e o Morty respondem um sinal de socorro de uma nave. Quer dizer, o Morty quer responder, o Rick quer ignorar, né? Mas o Morty enche tanto saco que ele vai lá. Aí quando eles entram, é uma nave totalmente Geiger, assim, com aquele design do Alien. Aí o Morty, eu acho que não foi boa ideia vir aqui, não. O Rick, agora vamos pilhar essa parada, né? Aí de repente pula um facehugger no Rick, Só que o Facehugger morre depois que prende ao Rick. Tipo assim, cara, eu tenho tanta droga e álcool no meu sistema que o bicho morreu.
Só que não conseguiu.
É. Só que nessa nave que eles acham, os alienígenas eles estão fugindo porque uma entidade tomou conta do planeta e foi assimilando todo mundo. E aí aparece dois alienígenas quando eles estão conversando, aí os alienígenas apontam o dedo pra eles e gritam "Aaah!" no melhor estilo, referência ao They Live, o Invasores de Corpos.
Uhum. E essa entidade era uma ex-namorada do Rick, não tinha isso?
Sim,
era, e essa episódio é muito bom, cara.
Essa entidade, a Unity, é uma ex-namorada do Rick, eles vão pro planeta e a sociedade inteira foi assimilada. E aí você vê uma sociedade com todo mundo trabalhando, feliz, cuidando da própria vida, sem crime.
Esse episódio, se eu não me engano, tem a participação da Joan Harris, do Mad Men. Esse é o nome do personagem, não é o nome da atriz. Eu não sei qual é o nome da atriz, não, mas eu gosto muito dela nessa série.
É a Christina Hendricks.
Christina Hendricks.
Inclusive, tem uma cena que faz referência ao Community, que ele tá vendo televisão e as pessoas da cena que tá passando olham pra televisão pra falar com ele. E é exatamente os personagens do Community. A Lourinha, o Careca, não sei o que, a galera.
Que legal.
Nossa, não me liguei, cara. Agora, o que eu acho engraçado isso que define bem o Rick e Morty, assim, quantas coisas a gente já viu de mente coletiva, colmeia, esse pensamento de colmeia e tal, tem várias paradas assim, mas Rick and Morty vai além de fazer uma trama em que o cara transa com a mente coletiva, o cara faz, você vê o efeito disso acontecendo no planeta inteiro, tipo, cara,
Não, e ele pede pra ela, não, olha, vamos encher um estádio com dezenas de ruivas e homens que se parecem com o meu pai.
E uma girafa.
Olha, não me julgue, eu sou Eu tô só perguntando, mas você consegue assimilar uma girafa?
Então, o detalhe desse episódio é que o Rick, ele é uma pessoa tão doente, tão errada, que ele consegue passar uma toxicidade pra entidade que domina planetas.
É, ele é uma má influência.
É, ela não se sente confortável com ele mais, entendeu? Olha,
ela
que
é vilã e não aguenta ele, cara.
Não, tipo, a mulher que é, quer dizer, a entidade que influencia o planeta inteiro, sofre uma má influência do Rick.
Pois é, e ao mesmo tempo, o Rick é um cara tão inteligente e ele tem uma personalidade tão forte que ele consegue ser atraente pra uma entidade coletiva como a Unity.
É verdade.
Só que, e aí, nesse episódio, você vê que ele não é uma boa pessoa. Como nenhum dos personagens, nenhum deles é. E quando ela termina com ele, é engraçado porque é a clássica separação que a pessoa vai embora e deixa o recadinho. Só que é um planeta inteiro.
Lendo o recadinho.
E aí você tem o planeta inteiro com papel colado nas paredes em todo canto do planeta e você não vê viva alma. E aí o Rick fica deprimido porque a Unity foi embora, deu um pé na bunda nele. E aí você acha que esse episódio vai terminar e pronto, e acaba aí. Só que não, aí ele chega em casa, dá oi pra todo mundo, pede desculpas por ter abandonado o Morty e a Summer, vai pra garagem e aí ele começa a fazer todo um procedimento, que ele pega um monte de massa, joga um líquido no monte de massa, vira um bichinho, ele faz carinho no bichinho e aí ele coloca uma espécie de válvula numa máquina, bota o bichinho embaixo da válvula e quando ele liga, o bichinho é desintegrado. E aí ele puxa o negócio pra cabeça dele, bota outra válvula, aciona, só que ele tá tão bêbado que ele acaba caindo.
E o raio passa na hora que ele baixa a cabeça e ele cai inconsciente.
Exato.
Ou seja, ele tentou se matar ali.
Você vê o personagem deprimido cometendo suicídio. Isso não é desenho. Isso aí, em filme raramente mostram isso.
Bizarro,
cara. Você vai de uma coisa extremamente surreal para uma coisa extremamente bizarramente realista.
E a gente se importa, é um bonequinho desenhado.
Você nota em vários episódios que o Rick é uma pessoa que não tá feliz com ele mesmo. Assim. É. No Tiny Rick é mais evidente isso. Até, assim.
A segunda temporada, eu acho ela muito boa. Eu acho, a gente quer dizer que eu acho ela melhor do que a primeira.
Eu também
acho.
É
difícil escolher os episódios nesse sentido, mas Cara, se fosse pra escolher um, acho que eu escolheria o quarto episódio, que é o Total Recall.
Total Recall.
É muito bom também.
Que tem os personagens parasitas, não é isso?
Sim.
Que são parasitas de memória e tal. E aí tem pessoas que se enfiam na sua memória e você acha que elas fazem parte da sua vida desde o início. E você tem que eliminar esses parasitas. E aí tem o Mr. Poopy Butthole, que também tem um nome que parece completamente inventado do nada, assim.
Não, né? E tipo, você nunca viu ele em nenhum episódio anterior.
E aí e ele tá na abertura, né? Ele tá na abertura, em todos os frames, eles colocam ele lá na abertura, tem muita cara de memória implantada. E quando eles vão matando todo mundo. E o que é engraçado é esse, assim, os personagens que aparecem, eles são muito obviamente implantados, assim. Tá muito evidente que aquele personagem não faz parte dessa série.
A girafa bailarina era implantada. Não faz sentido, cara. Com certeza ela tava ali.
Não, todo mundo é muito amiguinho, o cara, né? Ô, Caruso, eu vou te falar o seguinte, dos 28 episódios de Rick and Morty que eu vi, esse é o que eu mais gosto.
Cara, e aí a gente tem uma virada que é
fofo.
Típica Rick and Morty, que assim, se você... Porra, se você quer evitar um spoiler, evita esse, que a mãe se liga aí e resolve matar, cara, só falta matar esse cara, o Mr. Poopy Butthole. E ela mata e ele não é um parasita. E todo mundo chora.
Ele não chega a matar, né? Mas ele vai ser internado.
Ela mata.
Não mata.
Ela quase aleja ele.
É, ele volta, o personagem volta depois.
Tanto que aparece depois ele fazendo fisioterapia.
É, só que, cara, e aí tem ela, tipo, bolada, servindo um vinho com a mão tremendo, chorando, derrubando o vinho na parada
de
um
jeito, né, cara? Muito realista. Que cara. Doido, cara.
Esse episódio que tem o... Onde está o Ollie, né?
Começa a vir tanta gente dentro da casa.
Esse não foi o Paulo que animou, porque é muita gente pra animar, né, Malu? Caralho, até ela ficar lotada.
Eu só cheguei na terceira temporada, ainda bem. Essa temporada, tem uma curiosidade, essa temporada começa com o episódio que lida com viagem no tempo. E o Justin Roiland falou, cara, esse foi a única vez, eu nunca mais vou fazer algo que lide com viagem no tempo, porque eu vi o trabalho que dá e o quanto você tem que ser ligado no roteiro. Porque o primeiro episódio é aquele que se divide em várias telas, assim, onde cada
tela é muito... aquilo ali é muito genial, cara.
Cara, aquilo deve ter sido um inferno pra animar, cara.
Caralho, e com os personagens falando por cima um do outro, né? Caralho, aquilo é
isso,
muito...
né?
Aquilo
um
é muito
pouquinho de diferença um do outro, né, cara?
Isso. E nesse episódio do Total Recall, teve a cena do Jerry, que o Jerry se apaixonou pelo Sleep Gary.
É.
Ah, é verdade.
Sim, marido cara. Da Beth.
Não, ele não se apaixonou, ele acha que se apaixonou, porque essa foi a memória implantada, né? Mas qual a diferença?
É, na verdade, eu acho que a gente não falou isso do episódio. Existe uma bactéria, alguma coisa lá, um parasita, que ele entra na mente das pessoas e ele faz, injeta memórias falsas. Então você pode a vida inteira achar que o cara que tá do seu lado foi o teu irmão que você viu nascer, mas que na verdade é um alienígena disfarçado. E você tem um monte de memória falsa. Então o tempo todo estão chegando novos personagens às cenas que você fala, caramba, de onde veio essa girafa? De onde veio esse elefante azul, sabe? Que eles tratam como melhores amigos, não. E essa questão do Jerry, ele tem um...
Não, é o marido da Beth, na verdade.
É o marido da Beth que anda de roupão, que na verdade ele começa a se apaixonar pelo cara e tem uma cena que eles se pegam, cara.
É, tem um... Na verdade é um threesome ali, porque o Jeep Gary é marido da Beth e ele namora com o Jeep Gary e não sei lá o que ele é com a da Beth, mas... E quando o Jeep Gary morre, a Beth fala que precisa dar um tempo pra esquecer o Jeep Gary, sacou? É muito louco,
que,
cara.
É a ausência que ele sente mais, né?
Esse episódio é muito doido.
Eu queria saber o que o Justin e o Dan Harmon fumaram ou beberam pra fazer esse episódio. Exato. Porque o que eles criam ali de coisas, de personagens aleatórios. É. Pen Sylvester, o que é o Pen Sylvester? Fantasma no jarro. A Senhora Geladeira.
Não, mas esse argumento do roteiro eu nunca vi em nenhuma série, em nenhum filme, nada disso, cara.
Não, essa da memória falsa, do parasita que cria uma memória falsa, isso foi argumento no episódio de Star Trek Voyager, em que, inclusive, que o parasita cria uma memória falsa.
E o próprio Vingador do Futuro, cara, o nome do episódio chama Total Recall.
É o Total Recall, tá no nome do episódio. É. A gente já falou sobre esse filme, você acaba o filme e você não sabe exatamente se ele comprou aquela memória toda ou se ele viveu aquela memória toda.
É, e eu não tenho certeza se eu gostei do filme ou se o filme foi uma memória falsa implantada em mim, assim. Opinião.
Tem uma coisa curiosa que a gente vê um monte de referências por aí, e diferente de outras coisas de audiovisual que a gente só vê as referências, esse é tão explícito que um dos episódios, que é o nono episódio, que é o Look Who's Purging Now, que é um episódio inspirado no The Purge, que é Uma Noite de Crime.
Ah, esse é muito
ele
bom.
Fala alguma coisa que vai acontecer, aí ela fala, ah, é que nem aquele filme, Uma Noite de Crime.
Sim, é verdade.
Eles admitem, né? Eles admitem, que eles estão fazendo,
Conta aí, o que, que é o filme?
Não, o que, que é o filme não? O que, que é o episódio? Vou falar do episódio.
O filme Uma Noite de Crime é uma situação hipotética, uma sociedade hipotética, onde durante 12 horas por ano todos os crimes violentos são permitidos, então isso deixaria a sociedade mais menos violenta. Teriam menos crimes.
E o que é louco que o Rick and Morty consegue pegar uma trama que é desenvolvida no filme durante, sei lá, pelo menos o quê? Uma hora e meia, duas horas, e resolve em 22 minutos, e depois que tudo se resolve, ainda acontece de novo, né? Quando eles eliminam o dia do Purge, e o nego fica, não, peraí, mas como é que a gente vai fazer então pra se controlar, não sei o que, então faz o seguinte, vamos combinar que vai ter uma data todo ano, eles recriam
o Caruso, tem uma coisa que é curiosa, é que quando eu vi o filme, eu fiquei me questionando, mas será que isso realmente acabaria com a violência? Será que isso, a sociedade seria menos violenta se eles fizessem isso?
Olha, eu não sei, mas espera eles tirarem o carnaval do Rio de Janeiro.
aí é que tá, no desenho, eles tiveram o mesmo questionamento, tipo, será que é isso mesmo? E tá, e aí eles botam uma sociedade que teoricamente não tem mais violência porque uma vez por ano eles se matam todo mundo de uma maneira mais violenta possível.
Pior que tudo acontece porque o Rick quer ficar no planeta, na cidade.
Pra ajudar.
Pra assistir o Purge, pra ajudar o cacete, assistir. Ele quer assistir.
Ah, não, tá, mas de confundir que o Morty quer ajudar a menina, né?
É, aí no final tem uma menina lá que aí o Morty resolve ajudar a estragar tudo, como sempre, né? Participar.
Esse tem uma piada muito solta que eu acho muito engraçada, que é eles vão no farol, e o cara fala, tá, eu vou ajudar vocês, se você ler o meu roteiro. E um roteiro é um velho no farol, é um roteiro enorme e chato pra caralho, e aí o Morty dá uns conselhos meio realistas de roteiro, sabe? Tipo, meio, cara...
Ele pede o conselho realista, ele pede, olha só, você pode ser sincero.
O Morty fala que não ia falar, aí ele fica insistindo, aí ele fala, aí o cara fica puto, mas ele sai do farol.
É, mas o que é mais bizarro é isso, que assim, o que ele fala não é tipo, seu roteiro é muito ruim. Ele fala uma coisa muito pertinente de, eu acho estranho você começar com flashback, você devia começar do ponto aonde fica interessante pros personagens. Ele fala uma coisa que é muito, sei lá, útil e prática e tal, cara. E aí fica uma discussão dentro desse episódio que tá todo mundo se matando, cara.
E isso é até interessante comentar. Esse velhinho parecia ser a única pessoa boa da cidade que queria se recusar a participar da matança. Aí ele vai lá numa de ajudar, não, vê meu roteiro, fica zangado, e aí o Morty empurra ele da escada, ele sai rolando e ele se quebra e morre lá embaixo, cara. Ou seja, o Morty matou o único personagem bonzinho que tinha na história.
Não, na verdade, esse é o Breaking Bad do Morty, né?
É, não, isso tá o Rick todo o tempo todo falando, você tem o seu lado obscuro, você vai botar isso pra fora em algum momento e tal. E ele coloca, né? E é meio assustador, né? Ele vira um matador bizarro.
Quando eles pegam a armadura e o Morty fica puto, o Rick chega, pô, calma, Morty, calma, você tá exagerando. Porque ele começa a trucidar a gente pra tudo quanto é lado.
Você não vê a cena, né? Fica só o Rick assim, Morty, essas pessoas não estavam querendo lutar, elas estavam se escondendo. Morty, eles já estão Morty, você tá atirando em pessoas mortas. É tipo, e ele... Né? Tipo...
E pro Rick ficar bolado, né?
Não, e esse plot é um plot twist, que na verdade e depois ele fala pro Morty que o chocolate que ele comeu tem uma substância que eu não lembro o nome agora, qualquer maluca, que deixaria ele mais brabo. E aí ele pega o chocolate, joga pra trás e você vê, tipo assim, gluten free, só que sem a substância. Então, ou seja, não foi a substância que deixou ele com mais raiva. Foi realmente ele que teve o Breaking Bad.
Primeiro ele fala, não, foi o chocolate. E em seguida, não, foi o chocolate não.
É, na verdade não mostra, né? Só a gente que sabe que não foi o chocolate. É.
O Rick também sabe.
Não, o Rick não sabe não. Ele pega o chocolate e joga.
O Rick sabe.
Eu acho que o Rick fala
O Rick sabe, ele fala de propósito. Agora, essa segunda temporada tem o que eu considero o melhor episódio em termos de ficção científica e que daria um episódio nota 10 de qualquer série de ficção que você possa imaginar. The Ricks Must Be Crazy.
Esse sim,
qual
cara.
Qual é esse?
É que o Rick é um filho da puta tão egoísta e tão escroto que pra usar, ao invés de comprar uma bateria normal pra usar na nave dele, ele cria um universo, força esse universo para evoluir criaturas inteligentes, aí ele se apresenta como um alienígena super evoluído no planeta, quase como um deus, e ensina os caras a trabalharem numas máquinas com pedal para gerar energia para a sociedade deles, e o excedente vai para a nave do Rick. Só que eles não sabem disso.
É, esse episódio tem o Stephen Colbert, que eu sou fã. Né? É claro que a cabeça do alienígena que ele dubla tem a cabeça de piroca, né? Porque, como tudo na série, tem que lembrar alguma genitália. Mas a melhor parte desse episódio não é nem eles no plot de entrar no universo depois daquele inception do universo. A melhor parte desse episódio é o que acontece com a Summer presa no carro.
Keep Summer safe.
Fora.
Caralho.
Keep Summer safe. Caraca, cara. Aquilo é barato.
Ela resolve, na verdade, toda a guerra no mundo entre humanos
e aranhas
que leem telepaticamente o não sei o que com o comando. Puta, cara.
Não, ela fica no maior dilema com o protocolo da nave, né?
Não mate, não use de violência física. Beleza, aí a nave vai lá e usa de violência psicológica.
Aquela cena é horrível.
Mata o filho do cara que morreu.
Os policiais cercando, a nave faz uma busca nos bancos de dados do planeta, descobre que o filho do policial morreu num acidente terrível, ela cria um clone do filho do policial, só pro clone falar, papai, deixe eles em paz, não ataque eles, e aí o filho dissolve nos braços do
policial. Eu tenho certeza que a reunião de roteiro de cada episódio termina com todo mundo rindo, depois olha pra cara do outro. Cara, se a gente acreditasse em inferno, a gente com certeza estaria indo pra ele agora.
Muito bom.
Com certeza.
Mas, Cardoso, comenta o plot twist que acontece dentro da sociedade da bateria.
Ah, o legal é que a bateria não tá funcionando, e aí o Rick vai com o Morty pra dentro do universo da bateria, e aí ele descobre que um cientista no universo da bateria inventou um jeito pra ninguém mais precisar trabalhar gerando energia. Ele criou um universo.
Um micro universo, né?
Ele fez um povo dentro desse universo trabalhar pra gerar energia. Ele usou o mesmo truque do Rick, sem saber que o universo dele era assim.
E aí eles vão pra dentro desse universo. E dentro desse universo também tem um outro cientista que também está fazendo um outro universo dentro do. Sempre, né, cada vez menor, né?
Um é tipo assim, microverse, o outro é o tinyverse, o outro é o miniverse. É tipo assim, vocês vão mudando o nome, né, cara?
E um falando pro outro, que antiético você fazer isso.
É. Isso brinca com o conceito da cidade engarrafada de Endor lá do Super-Homem.
Né?
Kandor, isso.
Caramba, eu consertando o Caruso, um termo de quadrinhos, hein? Caramba,
olha aí.
Tá aí. Eu sempre soube que você não era humano, cara. Não sabia que você era kryptoniano. aquele universo na joia do Men in Black, né? Uhum. Então, são coisas que a gente tá familiarizado, né? Eles não estão inventando um conceito novo, mas aí na hora de inventar a história, brincando com esse conceito que a gente conhece, é essa piração aí.
E o legal é que Rick e Morty gosta muito de fazer isso. Eles pegam o conceito grandioso de ficção científica e usam para uma coisa completamente mundana.
Fazer a bateria
ninguém,
do carro.
Ninguém jamais criou um universo pra usar como bateria de carro.
Não, mas nem só isso. É você pegar uma parada extraordinária e você diminuir ao nível mais comum possível, entendeu? É você pegar, por exemplo, voltando lá no episódio do Fred Krueger. De repente o cara tem uma vida normal, de gente normal. Aquilo de invadir o sonho é o trabalho do cara, mas o cara tem uma mulher e filho dentro de casa. Cara, eles fazem isso toda hora, de pegar uma parada extraordinária e diminuir até o denominador comum.
Agora, assim, eles também fazem o contrário, de pegar uma parada mundana e aumentar pra caralho, que é o caso do aquele Get Swift, que eles fazem um American Idol planetário.
Show me what you got!
Isso é muito bom.
Com o plot twist sendo o ICT.
O ICT, né? Que depois vira o Water-T, né, cara? Meu Deus do céu.
E a maneira que também apresenta o presidente, que é dublado pelo Keith Davis, né?
Lembra um episódio que o pai do Morty se mete na nave e eles acabam deixando ele numa creche só pra Jerry's?
Ah, sim. Nossa. Esse é o segundo da temporada, que é o Morty Night Run.
Isso, que o Rick e Morty, eles vão pra um Game Works espacial, enquanto o Jerry fica lá numa creche só de Jerry's, de outras vezes que isso aconteceu. Ou seja, você vê que ele é um loser em várias realidades, né?
Minha temporada. É, mais um episódio que mistura aquela questão da da linha temporal que você mostra que tem infinita, Jerry pra caceta, né?
Mas Plutão é um planeta.
E os jogos, cara, e os jogos desse Gameworks também são sensacionais, né, cara?
Tem um que o Rick coloca na cabeça do Mori um brinquedo pra ele viver a vida de outra pessoa. E ele vive 50 anos até morrer. E aí ele volta desnorteado. Cara, cadê minha esposa? É. Caramba, cara, fica com uma pena.
Ah, você conseguiu chegar a 50 anos.
É, e pior que é isso. Ele é sacaneado porque ele é um loser, porque ele quase morreu e voltou a ser vendedor de carpete. Tipo.
E tratando uma vida como se fosse um jogo mesmo, né? Tipo, porra, você podendo quase morrer, depois aproveitar isso pra passar de nível e não sei o que, tipo, fazer uma coisa diferente da sua vida e tal. Eles gastam os conceitos assim, porra, é muito inteligente esses roteiros são muito inteligentes, cara.
Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Aonde você guarda o seu Plumbus?
Nem lembro dessa referência, mano.
Esse era aquele aparelho que você descobria como é que ele era feito, mas ninguém sabia pra que ele servia, não?
Exatamente.
Não, mas não é nesse episódio não, é? Que fica um tempão mostrando, não?
Era uma dos canais da TV Interdimensional que mostrava um documentário como é que fazia um Plumbus aí.
Mas olha só, aí você tá pulando, você tá indo lá pro episódio 8 da segunda
temporada.
Esse é
temporada. O segundo episódio de TV improvisada, né?
Interdimensional Cable 2.
Que eles ficam num hospital esperando, não é? O segundo evento.
É isso. Não, então, esse episódio que o GG falou, tem uma parada engraçada que, na verdade, eles queriam ficar o dia todo jogando aquela porra, e só que o Morty, como sempre, resolve que não poderia ter vendido aquela arma pro assassino em troca de dinheiro, né? E aí eles vão salvar o peido, né? O Fort. Release the Fort, né? E aí, tipo, na verdade, aquela porra é uma raça alienígena que vai destruir a porra toda, não sei o que, dá aquela confusão do caralho.
E como sempre, o Morty faz merda.
Não faz merda, né? Mas aí, voltando a esse episódio que você falou, qual era o... Ah, o International Dimensional Cave? Esse é maneiro, cara, porque eles estão no... É o que eu falei lá nisso, que aparece o hamster na bunda novamente e tal, e tem várias referências ao outro episódio.
O Don Harmon faz, não faz algumas vozes nesse episódio aí de Cable?
Deve fazer.
Tem a impressão de ter ouvido a voz dele improvisando, mas posso ter viajado.
O 2 também foi improvisado, será?
Total.
Todo, que nem o primeiro?
Total, você vê pelo jeito que eles falam, cara.
Vocês falam de vocês, mas o meu episódio preferido, e pra encerrar essa temporada, é o último episódio, que é o casamento Squanchers, que é o casamento entre o Homem-Pássaro e a Tammy, que ele conheceu lá na festa do final da primeira temporada.
Nossa, na festa, né?
E esse episódio, ele começa com aquela cena em que eles recebem um Amazon convite lá, um FedEx, whatever, que é uma porra nojenta pra cacete, e ele fala, o que você sabe sobre amizade, Jerry? Né? Tipo, I don't know about friendship, Jerry. Aí a nave, ship, Jerry? Beleza. Aí pega o Jerry e leva pra porra do casamento. Ele fala, ótimo, agora a gente tem que ir pro casamento, né? Que ele não queria ir pro casamento. E tudo pra descobrir depois, no final, que a Tammy é uma agente infiltrada da federação que tá procurando o Rick. E esse tempo todo, nem sei por que diabos viveu na Terra junto com a Summer e depois casou com o Homem-Pássaro pra poder pegar o Rick e os amigos deles que cometeram 7 milhões e sei lá quantos crimes no mundo.
Esse é um episódio que, cara, você tem uma sensação de que, cara, shit just got serious, né? Tipo, começa... Pô, e termina num cliffhanger e é aqui que acaba tudo que tem no Netflix, né? E começa a ficar com uma trama densa, assim, de...
Esse episódio explica o tesão que a galera tava pela terceira temporada, que come, encheram o saco pedindo, e a parada atrasava e tudo mais.
E esse termina numa vibe quase Império Contra-Ataca.
Total!
Tudo deu errado, o Rick percebe que ele não tem mais família, que ele deixou todo mundo na mão.
E ele se entrega, né? Ele se entrega pra polícia.
Ele resolve se entregar pra ajudar a salvar a família.
A gente começa a sair um pouco daquela área de ver piadas malucas e situações bizarras e tal, e começa a se importar realmente com a progressão emocional e sei lá o que desses personagens, a evolução desses personagens, né? Como se fossem pessoas.
Sim,
né?
Sim.
Mas você só foi se importar com isso agora?
Sim, porque antes era meio tipo, ah, vamos botar eles em situações bizarras. Eles
não, eu acho que eles já são complicados e importáveis desde muito tempo. Quer ver uma coisa que uma coisa que me incomoda pessoalmente? É o relacionamento entre o Jerry e a Beth.
Nossa, que eles ficam o tempo todo falando que eles têm que separar.
Não é um casal feliz, não é um casal de desenho.
Cara, a gente pulou, mas o episódio lá do Tiny Rick, Beck.
É, cara.
O Beth e o Jerry vão pra uma terapia de casais. Nossa, meu Deus.
É verdade.
Eles esse destroem também. O lugar todo.
E tem aquele conceito sensacional da versão de cada um, né?
É como um ver o outro.
Você se enxerga, né?
É como um ver o outro.
Caraca, cara.
Cara, ele vê a Beth como um alien, né? Aí é o alien mesmo, né? Inclusive. Só que inteligente, cara. É muito louco.
Dominador e o caramba. E o Jerry é um slug, né? O babaca, qualquer um monstrinho.
É o Jerry, né?
Não, e aí quando eles se juntam, eles fazem uma máquina de matar, porque eles fazem tão mal um ao outro, né? Que eles quando se juntam... Esse episódio também é cheio de consequências psicológicas.
Um,
né?
Completa o outro, né?
É. Só que um completa o outro negativamente.
É. Exato. É uma relação simbiótica não saudável.
Negativa.
Isso é o que o psiquiatra, o psicólogo, sei lá, alien fala pra eles, né? Vocês não fazem sentido.
Porque você vê aquele Jerry que é meio uma lesma, ele, pô, sozinho não serve pra nada. A Beth Alien, beleza, ela é fodona e tal, mas ela também não consegue tudo. Quando junta o alien com a lesma, ou seja, quando junta como cada um vê o outro, quando junta, tipo, o pior de cada um, eles são imbatíveis. Eles são imbatíveis pra dar merda.
E pra fechar essa temporada, né, na verdade, você vê que o Rick, ou pelo menos acha que o Rick se importa com a família dele mais uma vez, porque sempre aquele negócio do Rick, ele foda-se, egocêntrico pra caralho, mas ele sempre tá tentando salvar e se entregando pra salvar, no caso, os netos, né? É. E termina a temporada com o Poopy Butthole falando da audiência e que todo mundo tem que esperar pelo que vai acontecer na próxima temporada.
Basicamente pedindo pra ter paciência, né? Porque vai demorar essa porra.
E ele todo fudido pelo tiro que ele tomou da Beth lá atrás.
Cara, pra vocês terem ideia, eu já tinha visto a primeira e a segunda quase toda, talvez um outro episódio tinha escapado. Mas eu tinha visto o final da segunda antes de eu botar meu nomezinho lá pra trabalhar na série. Foi uma época que eu vi assim, vai acabar o projeto aqui, eu vou começar a mandar coisa pra fora, portfólio pra fora. E um deles foi pra Bardell Entertainment aqui. Cara, eu nem tinha me lembrado quando é que tinha sido, que tinha sido pra Rick and Morty, até que um cara entrou em contato comigo querendo fazer uma entrevista por Skype. Aí um amigo meu, que também tava vindo aqui pra Vancouver, falou, cara, quando eles estão querendo falar com você por Skype, é só pra ver se tu não é maluco. E basicamente tu já tá dentro do barco, assim. beleza.
E deu certo como, cara? Você não é maluco?
Pois é. O cara viu que o meu inglês era bom e falou assim, olha, pensa bem que isso vai ser uma mudança na tua vida. Tu vai largar tudo pra vir pra casa e... Não, beleza! Eu quero!
Mas vem cá, tô vendo aqui que é o último episódio da segunda temporada. Foi outubro de 2015. Então ficou 2016 quase todo, sem nenhum episódio?
Uhum. Não, 2016 quase todo não. 2016 todo e 2017 até abril.
Cara, eu cheguei aqui no Canadá em outubro. Eu comecei a trabalhar na parada dia 11 de outubro.
Então esse primeiro de abril que vocês falaram no início do episódio era de 2017, não era de 2016.
2017, é.
Caraca,
eles
bicho.
Soltaram o episódio de piada, assim, tipo, ninguém está esperando, né? Vamos soltar essa parada logo.
Eles acharam que era uma grande piada dos produtores. E, na verdade, quem
quando
clicou...
Quando me avisaram isso no Twitter, uns 3 ou 4 vieram me avisar, e eu falei, tá de sacanagem.
Mas é essa a intenção deles, né?
Eu levei mais de uma hora até clicar. Eu não me dei o trabalho de clicar no link do YouTube, porque eu achei que era sacanagem.
Clicou esperando o gemidão do Zap.
Eu falei, pô, vai ser o Rick Roll. Certeza que era o Rick Roll.
Eu achei que tinha vazado, assim, cara, alguém vai perder a cabeça lá naquela
parada. Na verdade, a graça foi isso, assim, esse episódio do primeiro de abril, que foi o primeiro da terceira temporada que acabou sendo, a audiência dele foi muito baixa em relação aos outros, porque os outros davam 2 milhões de espectadores, na verdade, por episódio, no mínimo, né? Assim, e a terceira temporada, por acaso, deu até mais. Esse episódio deu 680 mil, porque ninguém tava esperando essa porra passar. As pessoas achavam que era brincadeira, que não ia contabilizar como um episódio de verdade. Então, assim...
Pô, que anti-marketing, né?
Foi uma coisa muito doida, cara.
Mas quando estreou de verdade, eles passaram de novo.
Ah, não, sim, mas o contabilizou foi aquele lá. Então, assim, ficou uma conta baixa, assim, ficou engraçado.
O episódio mais esperado ter audiência mais baixa.
Exatamente.
Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. They're Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad.
E aí, falando especificamente sobre esse retorno, o Rick, que ele havia se entregado para a polícia, ele escapa da prisão na hora que outros Ricks vêm matar ele. Aí tem uma explicação lá bacana, porque ele vai teleportado para a cidadela dos Ricks, né? Uhum. É até engraçado que nessa hora a nave se teletransporta para o mesmo espaço da prisão intergaláctica. Aí uma coisa sobrepõe a outra e tudo se quebra. Ou seja, você vê que é uma situação que não tem em desenho, né? Tem pouco, inclusive, em série de ficção científica. E aí começa toda a ação, se desenrola. Mas o mais curioso é que a hora que ele volta para casa, o Jerry estava muito feliz do avô ter ido embora. Então quando ele volta, ele fala, ele pressiona a Beth: Beth, ou ele ou eu. Aí ela escolhe, porque ela tem aqueles derichos, né, mal resolvidos, e ela escolhe o avô. Então, a partir daí, eles se separam. E nos episódios subsequentes, a gente vê a vida deles separados. Uhum. Os filhos com saudade do pai.
É, mas também não sei se é só por causa do derichos, né, cara? Porque aquele relacionamento deles, pô, a gente já tá vendo aí que não é bacana, né?
Ah, cara, mas a presença do Rick em cima da família, a influência do Rick em cima da família é extremamente negativa, cara. Enquanto mãe, faz muito mais sentido que o Rick fosse embora do que o Jerry ali, que também é um banana. É, não... O Jerry devia ter feito as duas coisas.
Isso aí, o Jerry é um merda, né, cara?
É, não faria sentido, né? A chance dela perder um filho ou uma filha morrer numa aventura com o Rick é muito alta, assim. Nenhuma mãe normalmente deixaria os filhos na situação dessas.
Mas a gente vê o Jerry morando fora. Ele lembrou um pouquinho a Breaking Bad, quando o Walter White se separa, uhum, lá da Skyler, e ele vai pra um outro lugar longe, meio perto de prostituta, meio vivendo meio mal. Então a gente tem essa dualidade, né? Os filhos com saudade, querendo visitar, e na hora que visita, ele se falando meio brevemente. Foi bem bacana.
O maneiro do segundo episódio é que é a Summer em negação, né? Ela não quer saber do pai. Ela quer se aprofundar nas aventuras, enquanto o Mori é a única pessoa ali com o pé no chão, mais ou menos.
É, na verdade, eu ia falar isso agora, que o próximo episódio, que é uma trama toda Mad Max, né?
Foi o primeiro que eu participei.
Olha aí.
Ah, é verdade. Aí, o primeiro...
Aliás, a primeira cena do episódio é minha.
Olha aí.
Aquele vilão de bunda de fora que você desenhou ficou muito engraçado, cara.
Cara, eu ia falar isso. Esse episódio tem uma cena que o cara tá mexendo no carro, aquele vilão do balde na cabeça, né? Que tá com aquela roupa toda sadomasoquista. Ele não tem onde guardar a ferramenta. Ele bota a mão pra trás do corpo e tira uma ferramenta. Onde estava isso, essa ferramenta?
O cara desanimado tira ferramentas do rabo, não adianta. Mas a primeira cena do episódio é o portal abrindo e eles caindo pra fora do portal. Aí imediatamente a Sam levanta com a mão do celular. Aí o Mori fala: cara, dá pra você desligar o seu ringtone quando ele se esconder de um monstro no lugar tal?
É. Tem toda o loser em cima do Jerry.
É. E essa separação legal é que ela tá afetando todo mundo. O Morty tá afetado.
Exatamente, exatamente.
A própria Beth não tá aguentando cuidar de dois filhos sozinho.
O Morty fica com saudade do pai. A Summer, ela fica zangada por ele ter ido embora. Então, ou seja, cada um tem a sua reação meio estranha.
A Beth faz artesanato com um casco de cavalo morto.
É tudo errado, cara. É muito errado.
Essa terceira temporada, eu acho ela muito boa, assim, cara. O Paulo, parabéns. Tipo assim, tudo bem que você não fez esse, mas o Pickle Rick também é muito foda, né, cara? É muito engraçado. Fã. Ele construiu todo um robô, todo um tartaruga ninja a partir de um pico e de um cérebro de um...
E o Pickle Rick é genial porque ele vira um picles, o Rick vira, se transforma num picles pra simular um acidente, pra fugir da terapia lá de aconselhamento familiar.
Não, ele não é um acidente. Na verdade, ele quer fazer aquilo porque ele pode fazer. Que todo mundo que pudesse fazer se pudesse...
Ele queria fingir que foi um acidente porque tinha um antídoto apontado lá pra ele.
Não, eu vi o episódio agora. Eu tava vendo antes de começar a gravar, cara.
Ele faz isso na data da terapia sem querer. Sem querer, entre aspas.
É. Não. Não, ele fala, assim, ele se transformou num pico porque ele poderia transformar. E todo mundo que pudesse transformar, se tivesse a capacidade, que não tem, se transformaria também. Sim. Só pra provar que poderia.
Mas ele escolhe fazer na data da parada de sacanagem.
Ele faz isso de sacanagem na data pra não participar.
Cara, mas no final ele admite, cara, pra psicóloga lá que pressiona ele, ele fala, não, realmente eu fiz isso pra fugir.
Sim,
você
sim.
Você acabou de ver, você devia lembrar disso.
Sim, mas não foi sem querer, ele fez de propósito.
É o que eu tô falando, homem.
Nunca foi sem querer. Nem pra ninguém.
Agora vocês imaginam na reunião de roteiro, quando alguém tem que sugerir essa ideia, tipo, olha, nesse episódio o Rick vai se transformar num Pickles.
E aí, né?
Cara, Pickle Rick. Já devia estar adormecido. Ah, tá, normal.
Eu queria um bonequinho do Pickle Rick.
Já tem pra vender.
Eu tenho um skate.
Não sei se vocês repararam que esse episódio foge do clichê de episódio de analista, que é o cara cético, que não gosta de psicanalista, tem todo um insight, toda uma revelação, e aí se torna uma pessoa melhor.
Mas eles não admitem.
Não, o Rick começa achando aquilo uma bobagem e termina achando aquilo uma bobagem e não mudou em absolutamente nada.
E tudo que ela fala faz sentido, né?
Sim.
Um belo texto de análise ali que eles levantaram. Agora, nesse consultório, aparece talvez o meu personagem secundário, terciário, qualquer coisa assim, preferido dessa série, que é o professor de matemática.
Caraca.
Ele aparece lá, ele encontra e fala assim, ih, que legal, vocês estão aqui, ah, que coincidência. Aí ele, e você? Quanto tempo vocês comem cocô? A gente não come cocô. Ele, eu também não. Cadê a minha família que tava aqui?
Não, maneiro é aquele pôster motivacional do cara comendo cachorro quente escrito embaixo. Coragem.
É, exatamente.
Essa temporada, seguindo aí a linha, cara, ela tem um episódio que a galera acha mais foda, que é o sétimo dessa temporada, que na verdade eu nem gosto muito, mas ela levanta uma questão que aí já começa a galera a criar teorias muito loucas na internet, né, cara? Vocês chegaram a ver o sétimo?
Sim, me encheram o saco por causa desse episódio. Veio gente reclamar. Poxa, prometeram que ia ser em Atlantis e não foi. Eu queria ver Atlantis.
Caraca, mas justamente a piada do episódio é essa.
É,
esse episódio não tem o Rick and Morty da CC37, né? Eles vão fazer qualquer porra lá em Atlantis e na verdade, o episódio se passa na Cidadela do Rick. Uhum. E que a gente tá vendo de volta aí o retorno no final, o presidente do mundo dos Ricks passa a ser o Evil Morty. E aí a gente levanta toda uma questão, por que que acontece? O Evil Morty, ele é muito inteligente. E aí existe uma teoria que circula aí, que eu acho que é uma das mais interessantes na internet, que o Evil Morty, na verdade, é o Morty original do Rick da 137.
Oh, Paulo vai começar a rir agora das teorias que circulam na internet.
É, cara, eu tenho certeza que a maioria dessas teorias, o Justin Holland e o Deron Devil Lake começaram a rir também. Que assim, a gente não pensou em nada disso.
Por que que acontece? Naquele episódio lá atrás, em que o Rick é preso, lá que eu falei do Evil Morty a primeira vez, ele tem flashbacks, eles estão lendo a memória do Rick, e tem flashbacks do Morty criança. Só que assim, se você pensar que ele ficou 20 anos afastado da família e o Morty tem 14 anos, aquelas memórias parecem que pode não ter sido dele, entendeu? Como é que ele viu Morty criança se ele estava afastado da família? Então a teoria que tem é que aquelas imagens que ele viu ali, aquele Morty desse Rick, que é o que a gente acompanha, seria o Morty do Evil Morty, que ele ensinou a ele, o garotinho, a ser fodão desde criança. Só que aí quando ele viu o caminho que estava tomando o Evil Morty, ele pega a pistola dele do tempo, ele vai pro mundo onde o Rick acaba de morrer, que nem ele faz depois, igual, e aí na verdade assume aquele Rick e passa a viver nesse mundo, por isso que ele na verdade fica 20 anos longe, entendeu? Ele vai pro mundo onde o Rick na verdade tá 20 anos fora de casa, e aí ele passa a assumir, volta pra casa, voltei, mas na verdade não voltou, ele tá vindo de outra dimensão em que o Evil Morty existia lá atrás. Então, assim, ele pega um Morty zerado, né? Uhum. Que tá com normal.
Cara, mas
então
tem todo. Eu perdi muito nessa explicação do.
As pessoas só têm que tomar cuidado quando tentar trazer muitas teorias de seriedade pra uma série onde a primeira coisa que eles querem fazer é zoar.
Sim, sim. Assim, eu só acho que pode não fazer sentido porque, assim, se o Rick ficou 20 anos afastado e o Morty tem 14, pode ser que ele voltou e aí o Morty nasceu. Ou seja, ele, na verdade, ficou ficou afastado da Beth quando era criança até a Beth ter um filho. Quando ela teve um filho, ele voltou, e aí não faria muito sentido nenhum nessa teoria. Uhum. Agora sim, a gente citou alguns momentos do Rick apagando a memória do Morty, e aí esse sim, pra mim, é o melhor episódio dessa temporada, que foi o último agora que saiu, que é pra gente, pelo menos tá gravando hoje.
Esse pra mim foi um dos mais engraçados por causa das situações absurdas, cara.
O Morty Mind Blowers é muito foda.
Aquela cena deles matando aquele bicho todo fofo pra se enfiar dentro das entranhas dele, porque o outro achava que o planeta ia congelar durante a noite e ele erra.
É tipo, eles matam um tal, né, cara? É muito Star Wars,
cara,
né?
Cara, que horrível, cara.
Essa cena foi uma referência àquele filme do Leonardo DiCaprio, né? Que ele se esconde
no... Não, isso é uma referência ao Império Contra-Ataca.
É, Império Contra-Ataca.
Isso é Império Contra-Ataca, seu noob.
Faz mais sentido. Se aconchegou dentro do bicho também.
Esse episódio é muito louco, porque ele mostra memórias que o Morty pediu pra apagar, porque o Morty errou e não queria lembrar, e era muito traumatizante pra ele. Ou seja,
ele não pediu, ainda tem essa.
Não, tudo que você viu não foi traumatizante o suficiente pro Morty pra ele pedir pra apagar a memória. Esses desse episódio, sim. Ou seja, você não imagina o que não aparece no episódio. Né? Tipo, e coisas que o Rick também não quis dar o braço a torcer e apagou de propósito.
Mas eles adoram fazer isso, eles adoram soltar fragmentos de história que nunca mencionaram antes, como se fosse uma coisa corriqueira. Aquele episódio daquele grupo de super-heróis lá esquisito, eles começaram...
Os Vindicators.
É, eles começaram como se fosse uma continuação de uma história que a gente já tinha visto.
O episódio é Vindicator 3.
Sabe como é que é a maneira certa de terminar esse episódio que a gente tá gravando, né?
Como?
Wobba-lobba-dab-dab!
Que, na verdade, significa estou sofrendo, me ajude.
Que é o que o Elvis está sentindo há 40 minutos. Nessa
tava lá pensando, vamos pensar num filme que o nome do filme tem que ser maior do que o argumento do filme. Aí a gente bolou um filme que seria As Aventuras... Como é que é? Ih, caramba, deu branco agora.
Improviso.
Caramba, deu branco.
Ah, que droga, então não vai ter. Então, o segundo episódio...
Não, lembra aí, As Aventuras...
Rapidinho.
Você vê agora, Elvis, como é bacana um episódio improvisado que a pessoa consegue falar sem parar?
Dá valor aí!
I had to make a bomb, Morty. I had to create a bomb.
What? A bomb?
We're gonna drop it down there and get a whole fresh start, Morty.